Publishing Valley.
What?
New Gorland.
Where?
Taga Bibili. Havendo um legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 26ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017 e convido o novo vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 24ª reunião ordinária do dia 28/8/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário Jorge dos Santos Pereira para que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 417/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 186/2017, requerimento número 086/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício número 421/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 187/2017, requerimento número 087/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício 422/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 188/2017, requerimento número 088/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício número 423/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 194/2017, requerimento número 090/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício número 425/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 185/2017, requerimento 085/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Projeto de Lei 015/2017, de autoria da Mesa Executiva, que fixa os valores do auxílio transporte e auxílio alimentação previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jataizinho, no âmbito do Poder Legislativo de Jataizinho. Projeto de Resolução número 003/2017, autoria da Mesa Executiva, que regulamenta o benefício do auxílio alimentação, auxílio transporte previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho, no âmbito do Poder Legislativo de Jataizinho. Indicação de autoria, indicação número 056/2017, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando envio ofício ao SAAI quanto à preparação das ligações de água e esgoto, colocando-as no passeio público com vistas à pavimentação asfáltica nas ruas do Jardim Maria Júlia. Indicação número 057/2017, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à limpeza e pintura dos meios-fios e dos bueiros das ruas da Vila Frederico, Vila Lucareps, para a realização das festas religiosas nas próximas semanas. Requerimento número 096/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 097/2017, de autoria do vereador Maurílio Martiello. Requerimento 098/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão e Claudinei de Oliveira Cabral. Não tendo mais nada para ser lido, hoje devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proporções apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário Claudinei de Oliveira Cabral para que faça a chamada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, como aqui a ordem de chamada, eu sou o último a falar, eu gostaria que Vossa Excelência e ao vereador Adir Leite que pudesse trocar a ordem de fala comigo. Queria trocar minha fala com o vereador Adir, se assim ele o permitir.
Então, fica trocado então hoje, vereador Gordo trocando com o vereador Adir. Está o segundo secretário aí, que vê. Então,
é nessa ordem, o vereador Adir, senhor presidente, passa a ser o último a falar no dia de hoje. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tiseu.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que o senhor mandasse um ofício ao Corpo de Bombeiro, ao Sargento Reginaldo e à sua equipe, pelo serviço prestado ontem aqui no nosso município, pela rapidez e a competência. Agradecer também o pessoal lá do Bela Vista, onde fizemos parte ontem de uma reunião referente ao acerto com os proprietários. Lá, através do convite que deixou aqui, foi o senhor Daito e o Wagner. E lá ontem nós estivemos lá reunidos junto com os trabalhadores e o advogado e ainda não chegamos ainda num acordo, mas está muito próximo de ser acertado. E referente às duas indicações, é que uma lá do Maria Júlia. Então lá, Jorge, a gente não sabe ainda se já foi colocado a rede de esgoto já nas caixinhas na calçada. E as ligações de água também, né? Então eu gostaria até que a diretora do SAI, a senhora Miriam, procurasse o engenheiro da prefeitura, ver as ruas que está no projeto para sair o asfalto e que já providencie as ligações de esgoto e de água, deixando já na calçada, senhor presidente, para que depois não venha mais cortar a rua para poder passar as ligações. A outra indicação que nós temos aqui é lá na Vila Frederico. Sabemos que domingo que vem, no próximo domingo, haverá uma grandiosa festa lá, onde sempre a gente tem se encontrado lá, né, vereador Jorge? E para que faça no finalzinho de semana uma varredura naquelas ruas, pintar, se possível, mandar o caminhão pipa lá, dar uma lavada lá, e dar uma limpada naquele bueiro, e pintar os meio-fios para deixar mais bonito lá, para que o pessoal daquela comunidade lá possa estar recebendo a toda a comunidade presente lá. E fazer uma indicação verbal aqui também, a respeito de ontem, da hora aqui do incêndio da casa, que foi ligado no barracão para que o caminhão pipa pudesse estar vindo apagar o fogo. Agradecer aí o servidor, seu Áureo, o seu Aureudinho, que imediatamente vieram para ali. Só que a gente viu ali uma irregularidade muito triste ali, Jorge. Quando o caminhão saiu do barracão, foi uma primeirinha, uma segundinha, uma terceirinha. O caminhão andou 50 metros, parecia aqueles Fiatinhos 147, parecia que ia abraçar um pneu e abraçar o outro. Então, se fosse lá no Pombal, o caminhão com certeza não conseguiria chegar. Então, já amanhã eu vou estar vindo nessa casa, já fazer uma indicação para que seja feita ali o reparo daquele caminhão, que sei lá se é bucha, o que, que é, para que seja providenciado, para aquele caminhão fica sempre já no jeito para quando as coisas acontecerem, a gente está, o caminhão está apto a servir. No mais, temos mais alguma coisa aqui para ser discutido. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero, ontem fui cobrado aí, estive na Água Branca, ontem cedo, onde na reunião passada até o vereador Jorge cobrou do paralelepípedo ali, e eu passei lá realmente, não sei o que o prefeito vai fazer com aquele paralelepípedo lá, porque as condições lá tá precárias, buraco, e não sei como que vai fazer, se arrancar é melhor, se jogar um cascalho por cima fica bom. Eu sei que você prefere andar na estrada de chão lá do que andar no paralelepípedo. Então, ontem cobraram lá bastante de mim, estive no Chicão ontem cedo e fui bastante cobrado. E o prefeito, junto com o seu secretário, eu acho que tem que tomar alguma providência. Porque, ou junto à Econorte, correr através da Econorte para ver se ajuda ali, porque também paralelepípedo ali evita poeira e evita o barro. Mas do jeito que está, fica ruim até dos caminhões passar carregado lá, vereador Adir. Se você tem ido, tem certeza que você tem ido no sítio, você vai passar lá, você vai ver os buracos que tem naquele paralelepípedo. Então, peça aí com carinho aí, né? Que o prefeito, não sei de que maneira que ele vai arrumar aquele lá, mas é uma cobrança. Então, eu deixo aqui o meu apelo, né, pela população aí do sítio, que cobrou de mim ontem. Semana passada, eu cobrei até do carro, falando no caminhão-pipa, para aguar as ruas. E eu vi realmente aguando as ruas, até estava conversando com o vereador Gordo, né, Gordo? Lá no conjunto Maria Júlia. E o caminhão realmente estava aguando. Então, a gente fica até contente de saber que a gente faz uma cobrança. E o secretário de obra está realizando aí para que, nesse período aí de seca, que está muito poeira, então, que continue, né? Que não para. Vamos aguar as ruas, não só dos conjuntos, mas aqui da cidade também. E sexta-feira também, parece que estavam fazendo um tapa-buraco aí, que eu vi, não vi, mas vi o asfalto aí. Então a gente tampar o buraco de algumas ruas aí pela cidade, a gente fica mais feliz. Mas o meio-fio está sem pintar ainda, que a gente está pedindo sinalização, a rua ali, a Benjamin, né, esquina com a Monteiro Lobato, ali perto do posto, que mudou a preferencial e até agora não mudou. Então a gente fica aí cuidando, cobrando, né, para que o prefeito corra atrás. Eu tenho certeza, se for ali o secretário conversar na Triunfo, ali ele consegue alguma tinta para que faça a pintura aí da nossa cidade. Se conseguir a metade, já está bom. Então a gente está cobrando. Também fui cobrado até por uma pessoa que nem daqui não é, sobre o horário que o vereador Dindim falou dos 11 da semana passada, né, Dindim? E eu fui cobrado lá no meu serviço, numa mulher que trabalha, que mora em Londrina, ela falou assim, ah, mas lá em Jataizinho não tem horário de... Eu falei, não, tem, só que é um horário mais um meia hora, outro 15 minutos, e Isso quem reclamou foi uma mulher de Londrina, que reclamaram o pessoal de Jataizinho que reclamou para ela. Falei, não, não é assim também, só porque... É, Jataizinho tem um monte de bandido. Falei, não, não é assim. Tem porque às vezes vem de Londrina, vem de Biporã e vai se encaixando ali. A gente, não porque a pessoa vai falar mal da nossa cidade que nós não vamos defender. Nós moramos aqui, nascemos aqui e vamos morrer aqui, se Deus quiser. Então, são pequenas coisas que o Dindim até falou que ia, não sei se foi o Dindim, foi o outro, mandar um ofício. Então tem que mandar esse ofício convidando. Se vai vir, eu não sei, mas tem que convidar, meu vereador. Pode, se precisar da minha assinatura, pode que a gente assine e manda. Para que possa aí melhorar o transporte da nossa cidade. Como diz, leva dinheiro, não faz um ponto de ônibus decente aqui em Jataizinho, que todo mundo sabe que todos os pontos circulares aqui não tem nenhuma cobertura. Quando é chuva, tem que ficar no, dentro do boteco. Quando o ônibus vem, sai correndo, vai para o ponto. E quando sol, a mesma coisa. Todo mundo sabe disso. Então, como disse o vereador Dindinho na reunião passada, vamos fazer esse requerimento, vamos assinar, vamos tentar. Se nós conseguirmos, é lucro para a população, para nós mesmos. Para nós mesmos, é para nós. Então, quero deixar aqui meu apelo. Se o vereador, essa semana aí, passar na Câmara, já manda para o presidente, através do presidente, do diretor aí, o Juliano, que faça, para dar explicação, até a concessão do 11 aí, quantos anos vale, se tem como mudar, fazer uma concorrência com a Tio, com a Grande Londrina, para que a Ouro Branco não só leva de Jataizinho, ela tem que investir também em Jataizinho, principalmente na população que pega o ônibus todo dia de madrugada. 5 horas, 5 e meia, 10 para 5, eu acho que sai o primeiro ônibus. Então a gente tem que estar cobrando. E o senhor pode contar comigo, vereador. Pode fazer o requerimento aí, eu indico, e que eu assino. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente. Estaremos discutindo aí os requerimentos aí.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que está presente aqui, boa noite a todos. Uma boa noite a todos que têm acompanhado as nossas transmissões através da Rádio Nova Geração. Quero abraçar aí o diretor Briola, toda a equipe da Nova Geração, Anderson Oliver, que todos os dias de manhã aí leva sua programação já há muitos anos para casas do povo de Jataizinho, e queria aqui dizer que no final de semana próximo, o vereador Tizil já até comentou aqui, nós teremos aí a festa ali na Vila Frederico, da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu quero, através da Nova Geração, convidar toda a população para se fazer presente. É uma festa linda, que tem ali um grandioso bingo também nesse domingo, para estar ajudando ali a nossa igreja. Então quero agradecer ao Si, ao Fuminha, a Creus, ao Valdecir, o Polaco, a Marli, enfim, todas as pessoas que fazem parte daquela diretoria, que fazem parte daquela igreja e que vem há muitos e muitos anos, desde quando eu cheguei ali na Vila Frederico, no ano de 87, nós vemos aí o trabalho dessas pessoas ali dentro da igreja, tá? Passou sempre pessoas que de repente hoje o pai não está mais aí, ou a mãe, mas as famílias seguirão firme nessa luta ali na nossa igreja. Então, parabéns e convido aí a todos para participar, e reforço aqui o pedido do nobre vereador para que a prefeitura, nesse final de semana, possa ali na Vila Frederico dando toda uma manutenção para que nós possamos receber ali todos os nossos convidados, porque vem bastante gente de fora, desde a Taizinho, Biporã, de Londrina, Açaí, sempre vem gente de fora participar. E também queria acusar aqui que também no próximo domingo a Igreja Avivamento Bíblico vai estar fazendo um porco no tacho ali na associação dos servidores municipais. Eu quero estar convidando aí toda a população também para poder estar fazendo parte, a igreja fazendo esse evento para estar angariando recursos, para estar arrumando a igreja, estar ampliando aquela igreja. Então isso é muito importante. Que bom que as igrejas, desde a Taizinho, que todos os seus membros têm lutado para fazer a diferença dentro da nossa comunidade. Isso é um bom sinal, é importante todo esse trabalho. Então convido toda a população para fazer parte também desse almoço que será servido ali na Associação dos Servidores Municipais no próximo domingo. E a gente vê algumas reclamações, e uma das reclamações a gente até disse para o prefeito na reunião do sábado retrasado, onde teve lá o vereador Alex, o vereador Laércio, o vereador Adir, o vereador Tizil, o vereador Jorge. E uma das nossas cobranças é com relação a essa situação da malha asfáltica desde a Taizinho. Tá? Nós vimos aí que a equipe da prefeitura está procurando dar uma amenizada nessa situação, mas é uma coisa muito grave hoje dentro da cidade, que é esses buracos que está intrafegável, difícil de você estar andando dentro da cidade. Então que reforce, que intensifique esse trabalho, tá, que possa estar aí adquirindo material para poder estar resolvendo essa situação o mais breve possível. Tá, então, porque existe essa reclamação da população que cobra nós aqui, vereadores. E mais uma vez reforçar, como o vereador Laércio também mencionou aqui no dia de hoje, nessa sessão, aquela situação ali do paralelepípedo. Tá, que o prefeito possa estar ouvindo a gente e tá tentando amenizar aquilo ali, tá tirando aquele paralelepípedo. Aquele paralelepípedo, se você tirar ele, Laércio, dá para ser usado em outros lugares. De repente você tira todo aquele material e pega tipo a última rua lá do Maria Júlia. Você faz todo o meio fio, todo certinho, e você coloca na última rua de fora a fora. E que vai estar ajudando e muito ali aqueles moradores. Não sabemos se o recurso do asfalto para Maria Júlia, se todo o recurso que o prefeito disse aqui em sessão, que conseguiu, talvez não consiga asfaltar todo o conjunto, mas esse paralelepípedo será muito bem-vindo. Eu acho que é 2 quilômetros quase de paralelepípedo. Você consegue fazer ali mais de uma rua, quase 2 ruas. Tá? É um material duro de você estar manuseando, mas ele não tem que preparar as pedras. As pedras já estão todas preparadas, que pode ali, com os servidores da prefeitura, estar assentando esse material. Então é uma situação, é uma ideia que a gente está dando aqui, através da Câmara Municipal, para que o prefeito possa estar vendo isso aí. Colocar ali cascalho, nós temos cascalho bom ali na região, o pessoal dos Vieira tem um cascalho, com certeza vai estar cedendo ali o material para a gente, para estar arrumando, porque existe muita reclamação desse paralelepípedo, está horrível. Tá, eu passei ali 2 ou 3 vezes ali, nesse último mês aí de agosto, está muito difícil de você estar passando por ali. A maioria dos moradores daquela região tem dado a volta lá pelo Tigrinho. Eles não estão passando por ali porque está muito difícil. Então fica aí mais uma vez essa dica, que o prefeito, junto com a sua equipe, possa estar vendo o quanto antes essa situação. Queria também, para encerrar, presidente, fazer aqui uma indicação verbal. Tá, já pedi por diversas vezes, nós temos um projeto aqui que foi votado nessa casa já há muito tempo, um projeto meu, de autoria minha, que possa fazer com que a rua Benjamin de Avarina, ela, ali na Monteiro Lobato, que ela seja preferencial. Não tem lógica o motorista chegar ali, ali a subida, o cara ter que parar. Então que o prefeito possa estar revendo isso, vai lá, manda anunciar na Rádio Nova Geração, coloca as placas necessárias, faz ali toda a sinalização, é coisa simples. E depois, os moradores, os munícipes falam, mas cadê os projetos que os vereadores fazem? É um projeto simples que nós trouxemos para essa casa e que até hoje não foi executado. Só para vocês terem noção que o vereador, ele não tem essa força que a população tem. Ah, o vereador tem que fazer o projeto. É um projeto simples que o vereador tem condição de apresentar na casa, mas infelizmente o mandato passado não executou e nós já estamos aí entrando no nono mês e não foi também executado. Já pedi por diversas vezes. É coisa simples que vai com certeza está ajudando aí o pessoal que tem trafegado ali por aquela localidade. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço e estaremos discutindo aqui requerimentos. Temos projeto na pauta do dia de hoje a ser votado e discutido. Muito obrigado.
Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, à mesa diretiva, aos munícipes aqui presentes. Bom, senhor presidente, eu gostaria de iniciar minhas palavras falando sobre o expediente, onde a gente deve tratar tão somente do que está na pauta. Bom, senhor presidente, eu gostaria mais uma vez de pedir ao senhor para que seja colocado o projeto do parcelamento do Executivo Municipal, porque esse projeto foi protocolado dia 18/8, só na data do dia 22/8, o senhor repassou esse projeto ao Departamento Jurídico. Eu gostaria até de, talvez, mudou o regimento, eu não vi aqui o outro parecer. Eu gostaria de perguntar se mudou o artigo 46, onde diz ao presidente da Câmara Municipal incumbe encaminhar a proposição às comissões competentes para exaurar parecer imediatamente após a sua leitura em plenário no expediente. Imediatamente. Foi lido dia 18. Parágrafo único. Tratando-se de projeto de iniciativa do prefeito, em que tenha solicitado urgência, o presidente da Câmara encaminhará imediatamente após o recebimento da proposição na secretaria, a comissão ou as comissões para exaurar parecer. O senhor presidente se equivocou e mandou o projeto para o seu assessor da presidência dar um parecer. Dr. Augusto José Ribas Vedan deu um parecer pedindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas aqui para nós, vereadores. Agora, nós, vereadores, para que ter a comissão, então, permanente, senhores vereadores que fazem parte das comissões? Os senhores têm que receber o projeto e pedir parecer jurídico do jurídico concursado da Câmara, e não para o assessor jurídico do presidente. Agora, eu tenho que defender o lado que eu represento hoje, que é o lado do Executivo Municipal, que tem um projeto importante nessa casa, e eu estou vendo, senhores vereadores, que vai começar a acontecer a mesma coisa que aconteceu com o projeto da APAE. Por quê? Porque a gente fica num joguete aqui dentro, de lados políticos, e quem está perdendo com isso é a população. Eu não estou conseguindo entender aonde que está a lei que o presidente... Porque a administração pública, se eu tiver errado, alguém que me corrija. A administração pública diz que a gente só pode fazer o que está na lei. O que não está na lei, a gente não pode fazer. Então, por exemplo, está no artigo 46 aqui que o presidente tem que mandar o projeto para as comissões. Quem que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento? Foi passado esse projeto para vocês, senhores presidentes? Porque, na verdade, isso aqui É um erro das comissões. É um erro das comissões. As comissões estão sendo omissas aqui. Sabe por que eu estou falando isso, senhores vereadores? Vereador Maurílio, vereador Laércio e vereador Jorge já foram vereadores na gestão passada junto comigo. Nós tivemos um problema muito sério aqui de achar que plenário é soberano, de achar que presidente é dono da Câmara, igual o ex-presidente fazia. Nós mudamos uma lei aqui, mudando um zoneamento aqui, lá em cima, a promotoria fez nós voltar atrás e votar certo o projeto. Nós não podemos pegar um projeto de tão suma importância, os vereadores, que é um parcelamento de um fundão, o qual foi um corre-corre final do ano passado aqui, no final da gestão do senhor Hélio Duque para votar isso aqui, agora simplesmente esse projeto está indo para um mês. Está com 28, está com 16 dias na casa aqui parado esse projeto. Agora, eu preciso saber, amanhã eu vou vir aqui na Câmara, que eu quero saber dos senhores advogados dessa casa, qual, onde acharam a lei para isso aqui. Porque nós não podemos, senhores vereadores. Nós temos esse projeto que tinha que estar nas comissões já para ser votado, é regime de urgência. Não é eu, não é o vereador Adir, não é o vereador Maurílio que tem que decidir se isso aqui é regime de urgência ou não. O prefeito pediu. Se vai ser votado contra ou a favor, é o plenário que tem que decidir. Nós não podemos fazer isso aqui na Câmara, não, senhores vereadores. Isso aqui não é gincana escolar, que é um lado contra o outro. Nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Porque senão nós vamos perder a razão de ser vereador de Jataizinho. Porque eu estou mentindo? Mudou? Porque se mudou, eu vou querer escutar isso aqui. Porque eu não estou aqui para agredir e ofender ninguém, não. Igual insinuário que eu estava querendo mandar em Câmara. Eu não quero mandar em Câmara. Até porque o presidente quis mandar aqui, nós afastamos ele da presidência. Na época, por abuso de poder, de falar que mandava, de acoitar funcionário aqui na frente da Câmara, de dizer que aqui dentro quem mandava era ele. Aqui quem manda é nós, vereadores. Como disse o presidente, ele administra aqui a parte administrativa da Câmara. E está errado, senhores vereadores. Nós temos que corrigir isso que está acontecendo. Porque o presidente hoje, nós sabemos que ele é oposição ao prefeito. Isso é fato notório. Ele faz oposição ao prefeito. Agora, ele não pode usar o cargo de presidente para parar um projeto de suma importância. Se o prefeito precisa disso aqui para ter certidão, para fazer o asfalto no Maria Júlia ou não, isso não é problema da Câmara, como disse o vereador Adir. O que nós temos que fazer aqui é resolver esse problema do projeto, senhores vereadores. Eu gostaria de pedir para os senhores terem consciência disso. Porque... Não, mas eu estou vendo aqui o que foi entregue para mim, vereador Adir. Está aqui um parecer aqui, ó, do... Quem está assinando aqui o projeto é José Augusto. Oi? Mas cadê? Não, mas cadê o projeto, então? Por que entregaram um parecer do senhor aqui? Tá, mas então o projeto está na mão do presidente ainda. Não, está tramitando como? As comissões estão com o projeto? Porque eu não estou conseguindo entender.
Vereador Alex, gostaria de dizer uma coisa. A partir de agora, Vossa Excelência achar que o presidente está errado.
Não, mas eu estou falando em plenário, senhor presidente. Eu não estou ofendendo o senhor, eu estou ofendendo o senhor presidente.
O senhor tem 7 minutos para comentar do expediente.
Sim, eu estou comentando.
Deu 7 minutos, senhor?
Estou comentando, então o senhor
não me interrompe. A palavra do senhor vai ser cortada.
O senhor não me interrompe, então.
A partir da hora que o senhor achar que essa presidência aqui está errada, o senhor quer saber alguma coisa?
Está certo.
O senhor não tem que perguntar aqui
para
o jurídico.
O senhor
faça por
isso. O senhor está certo me interrompendo? Ué? A gente tem que discutir aqui, para que é essa Câmara aqui? Isso aqui, essa Câmara aqui é para a gente discutir os projetos. E eu estou discutindo o projeto. O senhor tem Entendeu? Agora, quer dizer então porque eu sou hoje representante do prefeito aqui junto com a bancada minha, então eu vou ser cerceado das minhas palavras? Já fez isso com vários vereadores, agora vai querer fazer isso comigo também? Eu tenho maior respeito pelo senhor, o senhor tem que ter respeito por mim também. Não me interrompendo na minha fala. O senhor tem simplesmente é que justificar porque o senhor está segurando o projeto com o senhor. Só isso, não quer passar para as comissões. E eu quero saber das comissões porque não recebeu esse projeto ainda. Então essas são minhas palavras. Dentro da minha legalidade.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, senhoras e senhores que nos ouvem através da Rádio Nova Geração, e agradecer a cada um pela atenção aqui para o nosso trabalho. Bom, primeiro eu quero parabenizar a liderança do prefeito. Eu vou usar um termo que talvez vocês não gostem, mas foi um belo puxão de orelha em vossas excelências que ocupam um lugar na comissão, que eu não fui eleito para comissão nenhuma. Então, vossas excelências que estão na comissão, eu acho que esse é o papel da liderança. Chegar aqui, quando tiver que falar com seus liderados, como ele disse aqui, a bancada que ele pertence, quando tiver que falar com seus liderados, ter a coragem de falar à altura. Acho que tem que cumprimentar o Alex pela coragem dele. Não sei se fato tem que funcionar melhor, se alguma coisa estiver errada. E eu quero falar para o público de casa que eu não faço parte de comissão, porque vossas excelências na época não me escolheram para nenhuma delas. Então vamos trabalhar melhor se tiver alguma coisa errada aí. Gostaria de, até queria aproveitar a presença do líder do prefeito, dos vereadores da base, não me faço oposição, mas se me tem como oposição, assim serei. E questioná-los aqui quanto novamente, o prefeito acaba de chegar na capital, parece que está em Curitiba novamente, né? E hoje eu ouvi nos bastidores que parece que estava lá em busca de uma ambulância, que eu acho que é salutar, necessário para o município. Tomara que venha, mas já me chega aí a notícia de que foi atrás da ambulância e que parece que essa ambulância teria que ser licitada ainda. Então, assim como na semana passada eu disse aqui que ouvi o vereador Alex, que é o líder do prefeito, em relação ao projeto, e que até então eu concordava com aquele posicionamento dele, eu às vezes vou discordar de uma coisa e outra aqui, e está aqui algo que eu discordo, tomara que de fato isso vingue. Eu gostaria de saudar, alguém falou aqui, salvo engano, acho que foi o vereador Laércio Zez, o Tizil, do funcionário público, agora funcionário de comissão, né, o Orides, que em relação ao um incidente que aconteceu aqui, que a gente gostaria de lamentar, se solidarizar com a família, que acabou perdendo ali bens materiais, até onde a gente sabe, graças ao bom Deus, não aconteceu nada de mais grave com ninguém da família. Acho que isso é muito importante, de dizer que eles vão ter em nome de Deus, e a gente deseja recuperação plena aí, o bem material, porque acho que o que a gente não pode perder mesmo é a vida, né? E aí o Orides, eu acompanhava onde estava indo, inclusive gravar em Londrina, o momento em que, com o caminhão-pipa, o vereador foi feliz, o que falou aqui hoje, ele estava ali correndo, buscando água, até que o bombeiro teve condições de chegar. Eu acho que quando o funcionário faz isso com tanta vontade, em pleno domingo, né, com a tarde de domingo, a gente tem que saudá-lo aqui, parabenizá-lo, ele, o Áureo e os demais, que talvez não quero cometer injustiça, a não ser aqueles que estavam com ele no dia de ontem à tarde. Olha, vou repetir, não estou na oposição, mas às vezes me faço oposição aqui. Mas vai ficar difícil daqui a pouquinho, senhores vereadores, falar depois de vocês. Está ficando difícil, hein? Porque tudo que eu queria falar e cobrar, vocês estão cobrando aqui. Isso não é fazer oposição. Isso é trabalhar pelo município. Então quero parabenizá-los. Não sei se vocês não estão afinando a viola, não estão afinando a conversa, mas vocês deveriam, inclusive, fazer mais reuniões. Não estou taxando, porque eu acho bonito, viu, vereador Laércio? O empenho do senhor em vir aqui cobrar, do vereador Tizio, do vereador Jorge, o vereador Adir, que ainda vai falar. Acho bacana. A base do prefeito tem reclamado tanto que sobra pouco pra gente aqui. Já falaram dos buracos, de meio fio, falaram de tanta coisa que fica difícil, viu? Difícil mesmo. Quero saudar o vereador Laércio Quitério, vereador. Fiquei muito feliz em relação à questão da Ouro Branco, tá bom? Vamos estudar, sim, a possibilidade de estar enviando um ofício, um requerimento. Eu sou leigo em relação a isso, mas eu tenho certeza que a direção dessa casa vai contribuir junto com o jurídico, junto com o Juliano, para que possamos buscar a melhor informação possível. Quero agradecer também, eu acho que aconteceu uma coisa, viu, vereador Alex, muito bacana. É, o senhor falava aqui, eu me lembro bem, lá em março, que o senhor, inclusive, achava estranho o regimento interno nosso, o regimento da casa, em relação a requerimentos. E o senhor falava, inclusive, que para que vereador não tem que passar requerimento, tem que ter o requerimento livre e ter a resposta. E a semana passada, quando vocês trouxeram a notícia aqui da liderança, não que eu esperasse isso do vereador Alex, mas a posição de grupo. Eu imaginei que talvez vocês não fossem mais votar nossos requerimentos aqui. E eu me surpreendi, mordi a língua. É, eu penso, fui traído pelo meu pensamento, vereador Jorge, que vocês continuaram votando todos os requerimentos. Eu acho isso muito bonito. E até eu fui questionado por pessoas aí que ouvem a rádio, que disseram para mim: olha, achei bonita a atitude da bancada do prefeito. Estavam lá e votaram todos os requerimentos. Então, estão trabalhando a favor do povo. Eu acho que isso é muito bacana, viu? Bom, só para uma colocação aqui, o excelentíssimo meu presidente, vereadores, a gente sabe que mudou ali o centro de fisioterapia, que ficava na esquina do postão central já há muitos anos, mudou ali para a Avenida Paraná. Entrada ali do Antônio Zaveiro, Taviano Heráclito Duarte, perto do Maria Júlia. E o que nós gostaríamos, que eu já ouvi ali, é que parece que o espaço físico é melhor. Eu acho que isso é muito bacana, tem que dizer aqui. Mas que a própria prefeitura, agora o Departamento de Saúde, desse o suporte necessário, senhores vereadores, para aquelas pessoas que vão até ali. Tem gente já reclamando, estava em cima do poço, já pegava um remedinho. Então, assim, eu acho que tem um ponto positivo e nós não podemos, de maneira alguma, deixar escambar para o negativo. Ainda me resta um tempo aqui e eu gostaria de apontar um recebimento, senhoras e senhores, de algumas respostas a alguns requerimentos meu ao Executivo Municipal. Dentre eles, um requerimento que nós fizemos aqui, solicitando resposta do Prefeito Municipal e do Departamento também da Agropecuária, né? Em relação ao viveiro municipal, o vereador Laércio já cobrou, os outros vereadores já cobraram diversas vezes aqui, essa questão do viveiro e da horta comunitária. Fiquei feliz, vereador Laércio, com a resposta do Prefeito Municipal, que disse aqui que possivelmente que eles irão, através do Departamento de Agropecuária, novamente também reativar tanto a horta em um outro espaço quanto o viveiro municipal, nos próximos meses. Então a gente vai continuar cobrando aqui, achei bacana. Tem uma outra resposta aqui, e essa serve para aquelas pessoas que estão na fila e que estão na demanda aí em relação a uma casa popular. Eu acho que essa resposta foi bem genérica, tá bom? Eu fiz um requerimento aqui, que os senhores, inclusive, votaram por unanimidade, pedindo informação se existia algum projeto junto ao governo do estado, junto à Caixa Econômica e à Coapar, que contemplasse os moradores de Ataizinho, que tanto necessitam de uma casa popular. E o prefeito me respondeu o seguinte: acho que serve para o senhor, vereador Adir. E eu vou dizer por que serve, entendeu? Porque eu já disse para o senhor, aquelas pessoas que estão ali no recanto dos humildes estão aguardando a resposta por 23 casas. E olha a resposta que me veio aqui, porque diz que existe, né? Em atenção ao ofício 187/2017, que se refere ao requerimento de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, informamos que estamos em cobrança do governo do estado. Isso a gente já sabia. Quanto à liberação de recursos para a construção de mais unidades habitacionais. Recursos estes que até o presente data não veio. Em contrapartida, tivemos uma reunião na Coapar, bem como na Caixa Econômica Federal este ano, e estamos em estudos para adiantar a realização desse projeto. Então não tem projeto nenhum lá. E é o que a Coapar estava cobrando e o senhor foi testemunha disso. O senhor foi testemunha disso. Então está aqui, ó. É uma resposta. Eu vou entregar para os moradores lá, viu, vereador Adir? Eu vou entregar porque eles cobram a gente, porque nós estávamos naquela demanda aqui pelas casas. É, já venceu meu tempo, viu? Eu iria falar de outros ofícios aqui, deixarei para semana, para a próxima semana, senhor presidente. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima. Não, perdão, houve a troca. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, aos munícipes presentes, Rubinha, Preta, Figueira, Neguinho, pela primeira vez aí na casa, quero que volte sempre, Derlio Figueira. E quero também agradecer o meu amigo aí, Adir Leite, pela troca aqui da fala. dizer que eu admiro muito, que é uma pessoa sensata, uma pessoa que vem aqui lutando pela população de Jataizinho, pelos nossos munícipes. Então, quero agradecer aí ao vereador Adir pela troca da fala no dia de hoje. E também, presidente, queria fazer uma indicação aqui, verbal, pedindo para que o secretário do prefeito desse uma olhadinha ali na Vila Pavão, entre a Vila Pavão e o Bela Vista, que pudesse estar olhando com carinho, que fizesse ali uma extensão de rede, ali, naquela rua, famosa rua Calu, que o Laércio tem passado por lá, o Tizil, e é muito escuro ali, e o pessoal vem cobrando a gente aí. Hoje mesmo eu fui abordado por uma moradora ali, e que pediu para que a gente estivesse fazendo uma indicação aqui, cobrando o secretário para que ele leve até o prefeito que fizesse ali extensão de rede. E também, aproveitando aqui, gostaria de estar pedindo também ao secretário que desse uma olhadinha ali na ida, na saída ali para o Frei Timóteo, aquele pedacinho do asfalto ali do Bar do Branco, até o começo ali da estrada de chão. Eu acho que todos nós passamos por ali, e a situação ali está meio feia, está muito buraco, o pessoal está reclamando muito ali, por causa do acesso ali, que está terrível. E como diz o vereador Cabral, vereador Dindim, me desculpe, a respeito ali da fisioterapia, eu até concordo que ali era um espaço muito apertado, e hoje está mudando ali para o Jardim Maria Júlia, o qual ali vai ser bem ampliado. Só que eu já gostaria de deixar aqui aos diretor, ao prefeito, que pudesse estar vendo com carinho, porque hoje eu fui abordado por várias pessoas que fazem fisioterapia ali, inclusive tem bastante idoso que faz fisioterapia, e a pessoa andou comentando comigo, vereador Laércio, que por várias vezes ela presenciou alguns idosos passando mal ali na sessão de fisioterapia. E como o posto ali é encostado, você chamava o enfermeiro ali rapidinho, ou levava até ali, que fica uma ambulância ali. Então já dava o socorro ali de imediato. E lá, é de conhecimento de todos, que eu moro ali perto, vai ficar muito distante do posto de saúde e vai ficar distante do hospital. Então gostaria já que o prefeito, a secretária de saúde, que está exercendo aí um ótimo trabalho, pensasse com carinho, vereador Dindim, deixasse ali uma ambulância ali, né, Laércio? Ou um carro ali, para que a hora que precisasse, já saísse de imediato. Ou então, até uma enfermeira junto. Porque eu sei que a função do fisioterapeuta, e ele é estudado para isso também, vereador Tizil. Só que quando ele está atendendo um e o outro passando mal, ele não pode deixar um e atender o outro. Então, que ele tivesse visto com carinho, estiver vendo com carinho ali, para que possa atender aí a população de maneira aí que agrade a todos. Que ali realmente era dentro do posto de saúde, mas como já mudou para lá, então que faça aí esse pedido aí à diretora, que olhe com carinho para estar atendendo o pessoal aí de maneira correta. Então, presidente, essas são minhas palavras e no decorrer da reunião estaremos aí falando sobre mais acontecimentos da nossa cidade. Então, meu boa noite a todos, meu boa noite aos ouvintes da nova geração.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Alô. Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, o doutor José Augusto, os munícipes presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. E quero analisar alguma coisa. sobre esse projeto do Fundão, que eu sempre tenho aquela vontade que seja aprovado esse projeto imediatamente, para não dar aquele impacto que a Câmara está atrapalhando alguma coisa perante a Prefeitura. Eu tenho certeza que essa Câmara, da melhor maneira possível, vai procurar fazer o que é de melhor. Mas eu quero questionar aqui, que eu estive lendo isso aqui, é bastante coisa, sabe, para ficar lendo aqui, vai 20 minutos para ler aí, e não vai dar tempo de ler tudo. Mas tem o parecer jurídico aqui, senhores vereadores, da Câmara Municipal, que é o Wilson, e do advogado do presidente, parecer jurídico. E falta alguma coisa nesse projeto, e foi pedido complementação, principalmente para explicar parcelas, como é que vai ser, como é que vai aprovar um projeto sem saber o que está aprovando, quanto que é a parcela, como que é, a maneira que é. Eu, vereador Alex, sinceridade, ninguém é mais interessado que esse projeto venha em pauta do que eu. Vocês sabem muito bem disso. Eu procuro sempre fazer. E achei até interessante, aqui nessa casa de lei, a interpretação. Porque era para ter devolvido o projeto para fazer esse danado. Não foi devolvido o projeto. Foi pedido algumas coisas para a prefeitura, que eu tenho certeza que a semana que vem, eles vão, essa semana, até o final da semana, vão cumprimentar isso aqui para pôr em pauta. Não precisa nenhuma loucura para que isso seja feito. E sim, vamos fazer uma coisa concreta, uma coisa com responsabilidade, uma coisa com clareza aqui, para que isso aqui é um troço sério. Isso aqui é um futuro dos funcionários públicos. É o futuro dos funcionários públicos, que seria aposentadoria futuramente. Essa que é a grande verdade. Então nós devemos de fazer as coisas muito com confiança do que vai fazer. Eu faço parte da comissão, inclusive eu sou o presidente da comissão e estou aqui todo dia vendo qual é a maneira. Estive conversando hoje com o presidente, estive conversando com o vereador Dindim, que aqui estava, com o vereador Jorge, que aqui estava também, para ver qual era a melhor maneira, pedindo. Ainda inclusive falei para o vereador, para o presidente, falei para o presidente Maurílio, não devolva o projeto. E sim, peça as informações que falta e vamos anexar no projeto para nós poder dar o parecer para pôr esse projeto em pauta. Esta é a minha ideia, vereador Dindim. Vocês sabem? Isso chama-se clareza, vontade política de trabalhar. Sabe? Não adianta nós ficar discutindo um com o outro, que vai pôr em pauta, não vai pôr em pauta, não vai resolver. Sim, o plenário precisa estar ciente que vai aprovar um projeto com parcelamento correto, quanto é o parcelamento, quanto é cada parcela, por quantos meses, que aqui, está aqui, o prefeito pediu por 80 meses, e aqui na lei pode parcelar até por 200 vezes, até por 200 meses pode parcelar, está aqui na lei, não sei eu que estou dizendo, quer dizer que é mais um ponto de referência para ele que tenha uma opção a mais na mão para poder fazer um trabalho nesse projeto. Mas está bom, eu tenho certeza que vai ter um entendimento do presidente desta casa para que peça essas informações logo que falta. E esse projeto dando certo, presidente, por gentileza, eu peço que passe para a comissão, que eu, que faço parte da comissão, estou à disposição qualquer hora para dar o parecer. Acho que o vereador Jorge também, parece que faz parte da comissão também, e mais outro vereador que eu não me lembro qual é. Então, agora eu quero também falar, senhores, sobre um projeto que o vereador Dindim até abordou muito bem, que seria das casas populares, que não foi passado nada, eu acredito, para que seria a matrícula do terreno para essas 28 casas populares. Aí o que eu fiz? Ontem, conversando com o prefeito por telefone, e ele até deu um entendimento muito bom, que eu questionei para ele: prefeito, esse povo que lá está praticamente abandonado lá. Eu falei para ele, o povo da associação lá. Começou, foi barrado, virou aquela confusão, agora tem uma lei, senhores vereadores, que dá respaldo para o prefeito para poder legalizar aquele terreno daquela matrícula no qual aonde está lá localizado, que seria o palavreado certo, a ocupação do terreno. Aí ele falou para mim assim, não, tudo bem. E eu questionava para o prefeito que lá tem gente com 6, 7, 10 sacos de cimento lá, estragando e sem condições nem de rebocar a casa. Eu pedi para o prefeito, vereador Alex, e ele falou, não, pode deixar o pessoal rebocar a casa, eu vou procurar a mais breve possível fazer esse projeto para poder legalizar aquele povo. Eu fiquei gratificante isso aí, porque eu estou torcendo muito, eu abracei a causa junto com aquele povo lá, e o povo lá estava para ser despejado, essa que é a grande coisa, que era notificação em cima de notificação do povo lá. Mas graças a Deus foi controlado, e eu acho que o poder executivo hoje está tomando uma posição para poder legalizar aquele povo lá. Eu espero que esse projeto também venha logo para essa casa, para nós poder legalizar para aquele povo lá. Mas é mais uma palavra de confiança que eu estou tendo, vereador Dindim, que aquele projeto vem logo para essa casa. E deixando mais alguma coisa, eu quero fazer uma indicação verbal aqui. Que sinceridade, vereador. Vereador Naércio dos Reis, tem dado vergonha para mim. Eu passo aqui na casa, aqui toda hora ali em frente, o bar do Popó, para ser mais claro. Uma água que desce de cima lá, vem parar em frente praticamente o estabelecimento do rapaz ali. Aquela lagoa d'água que o pessoal lava lá em cima e vem. Foi lá a assessoria da prefeitura para tentar ajudar. Puseram um pouco de asfalto, mas não foi competente para isso. Eu pediria ao secretário de obra que veja lá o que tem que fazer, junto com a diretor do SAAI, que tem também, leve o Gentil, que é uma pessoa muito entendida aqui lá, para ver como é que tira aquela água lá. Senhor vereador, aqui lá não pode ficar aqui lá, porque lá é um absurdo o que está acontecendo. Eu passo esta indicação verbal, que a secretaria do prefeito, amanhã, tome essa providência, vai lá ver a água que está lá. Passei lá agora de noite, você vê aquela lagoa d'água, que o povo jogou água lá em cima e parou tudo no estabelecimento do rapaz. Eu posso falar mais um pouquinho? Eu sei, presidente, que o tempo é curto, sabe? Mas eu precisava falar mais alguma coisa aqui. Questão do requerimento, vereador Edindim, da Ouro Branco. Eu fiz esse dia passado um ofício e mandei lá para ele. Sabe qual é a análise deles, vereador? Senhor vereador, o análise deles, eles fazem em média. Um ônibus vai cedo com cento e tantas pessoas, que vai entupido de gente, das 5 da manhã às 7:30, eles jogam na média daquele que vai 10 horas, 1 hora da tarde, e na média deles dá de 45 a 55 pessoas por horário. Disseram que não compete apanhar mais um ônibus no horário. Agora, isso que eu fico pensando, o que é a falta de inteligência e o poder que está na mão deles, eles fazem o que quer. Enquanto vai um ônibus com 100 pessoas de manhã cedo, que não cabe ninguém, mais tarde se vai um vazio, eles fazem a compensação. Mas como que vai fazer a compensação, meu Deus do céu? Por que que não poderia apanhar mais um horário de manhã cedo para poder simplificar e melhorar as condições do transporte público? É um absurdo isso daí. Presidente, eu tirei mais coisa para falar, mas eu vou falar a explicação pessoal. Obrigado pelo entendimento de me relevar por mais um minuto, dois minutos, que eu nem marquei também, mas a sua excelência falou que já está no horário. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o Nispo aqui, o Binho, o Figueira, o Neguinho, ouvindo da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero comunicar a todos os vereadores, inclusive o vereador Alex, que eu pedi para que tirasse uma cópia do parecer jurídico desse projeto, que é o parcelamento do fundão, do PREV. E foi colocado à disposição de cada vereador. E até parece que, não sei se leu o parecer ou não leu, mas eu vou fazer questão de ler esse parecer aqui. Não importa se vai demorar meia hora, mas eu vou fazer questão de ler, porque parece que esse parecer não ficou bem entendido. Então, eu quero ler o parecer, gostaria que cada vereador prestasse atenção. Parecer jurídico. Assunto. Projeto de Lei 014-2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Jataizinho com seu regime próprio de previdência social. Trata-se de projeto de lei de procedência do chefe do Poder Executivo Municipal de Jataizinho, o qual pretende autorização legislativa para efetivar o parcelamento de débitos previdenciários do município de Jataizinho para com o regime próprio da Previdência Social. Encaminhado através do ofício número 319 de 2017 do gabinete, foi protocolado nessa casa em data de 18/8/2017, sobre o número 433. Foi atuado e encaminhado à presidência para despacho em data 18/8/2017. Em data de 22/8/2017, o senhor presidente encaminhou o projeto em questão ao departamento jurídico para emissão de parecer quanto aos critérios de admissibilidade, bem como da legalidade do parcelamento. Neste interim, o senhor prefeito municipal, através do ofício número 424 de 2017 do gabinete, encaminhou cópia de uma ata referente a uma reunião realizada entre os membros do Conselho da Diretoria e do Conselho de Administração e Fiscal de Jataizinho, do PREV, devidamente protocolado nesse legislativo em data 28/8/2017. Em data de 30/8/2017, o advogado da Câmara Municipal, Dr. Wilson Caba, emitiu seu parecer quanto ao projeto de lei número 014/2017, em suma, apontando ser necessário constar do corpo do projeto, de forma objetiva, o valor da dívida a ser parcelada, bem como dos valores da parcela. Ato contínuo em data do dia 31/8/2017. O senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 014/2017 para análise de uma segunda opinião via parecer jurídico a essa assessoria jurídica da presidência. Pois bem, passamos à análise. Primeiramente, insta salientar que tal parcelamento já fora objeto de um outro projeto. Já foi objeto de um outro projeto. De lei que tramitou e foi aprovado por esse legislativo no final do exercício de 2016. Sobre o número 036 de 2016. Que se transformou na Lei Municipal 1077, de 22 de dezembro de 2016. Ocorre que o autor do atual projeto pretende aprovar novo parcelamento, revogando-se a Lei Municipal anteriormente aprovada, a fim de regularizar a situação apontada pelo diretor de Previdência de Jataizinho, PREV, o senhor Marcos Antônio de Oliveira, que informou na reunião realizada no dia 28/8/2017, que na ocasião da aprovação da lei anterior, foi concedido o prazo de carência de 12 meses. Emenda o projeto para início de pagamento das respectivas parcelas, ao contar da última competência parcelada. Sendo que essa situação feriu a portaria número 402, de 10 de dezembro de 2008, sendo que não poderia haver carência e que o início das parcelas teriam que ser pagas no quinto dia útil após a autorização do parcelamento. Além disso, o prefeito municipal também esclareceu que se faz necessária essa correção para se efetivamente iniciar o pagamento do parcelamento, a fim de obter regularidade fiscal do município de Jataizinho, com vistas a poder renovar o Certificado de Regularidade da Previdência, CRP, perante o Ministério da Previdência e Assistência Social, o que poderá autorizar a administração a conseguir a liberação de recursos e convênios federais. Em análise, a portaria mencionada no artigo 1º do projeto de lei número 014/2017, portaria número 402 de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social, que disciplina os parâmetros, as diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e público de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em cumprimento das leis número 9.717, de 1998 e de 10.877, de 2004, fica evidente que o parcelamento de dívidas de município com seus regimes próprios é possível desde observadas suas condições. No caso em tela, aplica-se o artigo 5º da portaria número 402/2008 do Ministério da Previdência Social. O parcelamento é possível desde que A. haja lei autorizativa específica. B. seja firmado termo de acordo de parcelamento. C. prazo máximo de 200 prestações mensais, iguais ou sucessivas. D. sejam relativas a débitos relativos até a competência de março de 2017. E. vencimento da primeira prestação no máximo até o último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do termo de acordo de parcelamento. F. previsão de medidas e sanções, inclusive multa para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do termo de acordo de parcelamento. G. vedação da inclusão das contribuições descontadas dos segurados, ativos, aposentados e pensionistas. H. vedação de inclusão de débito não decorrentes de contribuições previdenciárias. I. previsão da vinculação do Fundo de Participação dos Estados ou Fundo de Participação dos Municípios, FPM. O projeto de lei contém em seu corpo todas essas previsões, sendo que, no caso, pretende-se parcelar a dívida em 80 parcelas mensais e iguais. A correção será feita pelo INPC IBGE, acrescido de juros de 1% ao mês, mais multa de 2% ao mês, acumulado desde a data do vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. Tendo sido escolhido ou FPM como garantia das prestações. Como bem exposto pelo nobre colega Dr. Wilson Gaba, advogado dessa casa, é de suma importância constar o valor da dívida a ser parcelada, como vistas a dar total transparência da operação. Desse modo, é aconselhável, ajuntado ao projeto de lei, da minuta do termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, que será celebrada após autorização da Casa Legislativa, contendo o valor da dívida até o momento e a previsão dos valores das parcelas, bem como dos demais termos essenciais. Assim, disso, verifico a necessidade de se questionar ao Jataizinho Preve sobre o seu posicionamento quanto às condições do parcelamento pretendido, se encontra-se em consonância com os cálculos atuariais, por tratar-se de futuro de todos os servidores públicos efetivos do município de Jataizinho, através do encaminhamento de documento que comprove a deliberação quanto à aceitação do parcelamento, além da avaliação do Conselho de Administração prevista no inciso do artigo 52 da Lei Municipal número 643 de 2002, dispõe sobre a organização do regime da Previdência Social dos Servidores Públicos. Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jataizinho e das outras providências, bem como de parecer do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no inciso 4º do artigo 63 da mesma lei. Além disso, também é necessário verificar o posicionamento do órgão de controle, isto é, do controle interno municipal, através da juntada de parecer quanto aos aspectos que lhe cabem, bem como do departamento contábil da Prefeitura Municipal de Jataizinho, no sentido de informar, através de parecer, as condições do município de Jataizinho para arcar com o parcelamento e sua capacidade de pagamento. Existe um inquérito civil aberto na primeira promotoria da comarca de Biporã sob o número 0062.17.00056-6, onde foi representante o senhor Antônio Brandão de Oliveira Neto e representado o município de Jataizinho quanto a dívida do município de Jataizinho para com o regime próprio. E quanto ao projeto de lei número 036 de 2016, que se transformou na lei municipal número 10.077 de 2016, o qual autorizou o parcelamento anterior. Deste modo, é aconselhável obter informações junto ao Ministério Público, no sentido de verificar quanto ao atual estágio da investigação. Ao fim, ao que se tratar do pedido de urgência para apreciação do projeto de lei número 014/2017, pelo seu autor ou prefeito municipal, a competência para a convocação de reuniões extraordinárias está disciplinada no artigo 17 do parágrafo único do regimento interno. Senão, vejamos. Artigo 17. O presidente é o representante da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretiva de todas as atividades internas. Parágrafo único. Compete privativamente ao presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições previstas nesse regimento e na lei orgânica do município. Artigo 14, convocar a Câmara extraordinariamente. O pedido de convocação pode ser feito tanto pelo prefeito municipal como pelo presidente ou pela maioria absoluta dos vereadores. Porém, somente o presidente deve convocar. Artigo 85. A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente para tratar de matéria urgente ou de interesse público relevante. Primeiro, pelo prefeito municipal. Segundo, pelo presidente da Câmara. Terceiro, pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 2º. A convocação será levada ao conhecimento de todos os vereadores pelo presidente da Câmara, através de comunicado pessoal e escrito, e ainda de edital afixado no lugar de costume. Já a urgência está disciplinada no artigo 118 do Regimento Interno. Artigo 118. O prefeito municipal poderá enviar à Câmara projeto de lei sobre qualquer matéria, os quais, se assim o solicita, deverão ser apreciados dentro de 45 dias, ao contar do recebimento. Parágrafo 1º. A fixação do prazo de urgência será expressa e poderá ser feita depois da remessa do projeto de lei, considerando-se a data do recebimento do pedido como termo inicial. Parágrafo 2º. Esgotados esses prazos, o projeto de lei será incluído obrigatoriamente na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação do mesmo. Parágrafo 3º. Os prazos não influem nos períodos de recesso da Câmara Municipal e não se interrompe no período de sessões legislativas extraordinárias. 4º. O prazo previsto desse artigo aplica-se também aos projetos de lei para os quais se exijam aprovação por quórum qualificado. 5º. As disposições desse artigo não serão aplicáveis à tramitação do projeto de lei que trate de matéria codificada, lei orgânica e estatutos. Como podemos ver, o prefeito pode enviar projeto de lei com prazo de urgências, os quais devem ser analisados no prazo de até 45 dias, contado do seu recebimento. O problema da urgência em nosso regimento consiste no fato de que este é silente quanto às situações que pode ensejar em urgência. O que não ocorre, por exemplo, na Câmara dos Deputados, onde um projeto pode ser tido como urgente. Quando? Artigo 153. A urgência poderá ser requerida quando? Primeiro, tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais. Segundo, tratar-se da providência para atender a calamidade pública. Terceiro, visar a prorrogação de prazos legais a se findarem ou a adoção ou alteração da lei para aplicar-se em época certa e próxima. Quarto, pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão. Como vocês veem, existem situações em que se pode aceitar a urgência, o que não ocorre em nosso regimento. Vale também lembrar a lição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no ADIM 3682, publicado no Diário da Justiça em 6/9/2007, onde trata-se de questão de urgência da seguinte forma. Assim, questão que ainda está a merecer melhor exame, diz respeito à inércia deliberante, discussão e votação no âmbito das casas legislativas. Enquanto a sanção e o veto estão disciplinados de forma relativamente precisa no texto constitucional, inclusive no que concerne a prazo. Artigo 66. A deliberação não mereceu do constituinte no tocante a esse aspecto uma disciplina mais minuciosa, ressalvada a hipótese de utilização do procedimento abreviado, previsto no artigo 64, inciso 1º e inciso 2º da Constituição. Não se estabeleceram prazos para apreciação do projeto de lei. Observa-se que, mesmo nos casos desses procedimentos abreviados, não há garantia quanto à aprovação dentro de determinado prazo, uma vez que o modelo de processo legislativo estabelecido pela Constituição não contempla aprovação por decurso de prazo. Então, se os órgãos legislativos não deliberar dentro de um prazo razoável sobre o projeto de lei em tramitação, ter-se-ia aqui uma omissão passiva de vir a ser considerada morosa no processo de controle abstrato da omissão. O Supremo Tribunal Federal tem considerado que, desencadeado o processo legislativo, não há que se cogitar de omissão inconstitucional do legislador. Essa orientação há de ser adotada com temperamento. A complexidade de algumas obras legislativas não permite que elas sejam concluídas em prazo exíguo. O próprio constituinte houve por bem excluir do procedimento abreviado os projetos do Código da Constituição Federal do artigo 67-64 do inciso 4, reconhecendo expressivamente que obras dessa envergadura não poderia ser realizada de afogadilho. Haverá trabalho legislativo de igual ou maior complexidade. Não se deve olvidar, outro sim, que as atividades parlamentares são caracterizadas por veementes discussões e difíceis negociações que decorrem mesmo do processo democrático e do pluralismo político reconhecido e consagrado pela ordem constitucional. O artigo 1º do capítulo 1º, Orlando Bittar, distinguindo-se os poderes, dizia que o legislativo é interminente, o executivo permanente e o judiciário só age provocado. Ou seja, o legislativo pode parar por algum tempo, isto é, entrar em recesso. Essas peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexorávelmente o processo legislativo não justifica, todavia, uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas. Conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. Não tenho dúvida, portanto, em admitir que também a inércia deliberante das casas legislativas pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Dessa forma, pode o Supremo Tribunal Federal reconhecer a mora do legislador em deliberar
sobre a questão, declarando assim a inconstitucionalidade da omissão. Como se vê, mais uma vez, há de se analisar a complexidade da matéria, como forma de se verificar se a esta cabe o procedimento em sede de urgência, pois tem a complexidade e grande importância para o destino de um regimento próprio. Deve haver o debate político dos vereadores no sentido de buscar a melhor solução sem a pressa que pode prejudicar a melhor negociação. Dessa forma, opino pela oitiva do plenário da Casa quanto à aceitação da urgência para análise do projeto número 014/2017, considerando que o regimento interno é silente quanto às situações que podem ensejar a urgência, uma vez que os casos não previstos no regimento interno devem ser resolvidos soberanamente pelo plenário, nos termos do artigo 206. Conclusão. Pelo exposto, essa assessoria emite parecer para que o Poder Executivo Municipal e os demais envolvidos junte a esses autos os itens abaixo relacionados, a fim de complementar as informações que se fazem necessário à análise pelos senhores vereadores. A. Minuta do termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários que será celebrado após autorização legislativa, contendo o valor da dívida até o momento e a previsão dos valores da parcela, bem como dos demais termos essenciais. B. O posicionamento do Jataizinho prévio quanto às condições do parcelamento pretendido se encontra em consonância com os cálculos atoriais, por se tratar do futuro de todos os servidores públicos efetivos do município de Jataizinho, através do encaminhamento de documento que comprove a deliberação quanto à aceitação do parcelamento. Além da avaliação do Conselho de Administração previsto no inciso 4º, do artigo 52 da Lei Municipal número 643 de 2002, dispõe sobre organização do regime de previdência social dos servidores públicos, cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jataizinho e das outras providências, e parecer do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no inciso 4º do artigo 63 da mesma lei. C. O posicionamento do órgão de controle, isto é, do controle interno municipal, através da juntada de parecer quanto aos aspectos que lhe cabem, bem como o departamento contábil da Prefeitura Municipal de Jataizinho, no sentido de informar, através do parecer, as condições do município de Jataizinho para arcar com o parcelamento em sua capacidade de pagamento. D. Informações sobre o atual estado do processamento do inquérito civil aberto na primeira promotoria da comarca de Biporã. E. Sejam informados os valores devidos e pagos a título de aporte e patronal pela Prefeitura Municipal de Jataizinho, PREV, de janeiro a agosto de 2017, para efeito de comparação. F. Seja deliberada em plenário aceitação de urgência pretendida pelo Executivo Municipal para análise do projeto de lei 014/2017, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno. É o parecer, dia 4 de setembro de 2017. Então veja bem, meus nobres pares, como já foi dito aqui,
o jurídico da Câmara deu um parecer. Nós, vereadores que já passamos por essa casa aqui na gestão passada, vereador Alex, vereador Cícero, vereador Laércio, vereador Maurílio e vereador Jorge. Nós votamos num projeto aqui, na gestão passada, 2016, aonde veio o prefeito aqui, juntamente com o controlador interno, juntamente com o contador, e expôs aqui, em plenário, que precisava fazer um parcelamento. E lá naquela época houve várias discussões. O prefeito, ou eu parcelo o fundo, ou eu não pago o 13º nem o pagamento de dezembro. E virou. E discutido, discute, vem, vai, vai. Vereador Alex discutiu o projeto através aqui de um telefone com o prefeito que tinha vencido as eleições, Dirceu Urbano. E disse que o prefeito pediu uma carência de um ano para pagar. E lá na época o prefeito atual tinha parcelado em 48 meses. E que teria que começar a pagar imediato. O que que aconteceu? Nisso se passou um ano. E veio agora que teria que ser feito, já começar a fazer o pagamento daquele parcelamento, daquela lei anterior, e o prefeito cancelando, então, aquele projeto que virou lei, que nós votamos, anulando aquele um, pedindo a anulação daquele, e o outro projeto, parcelando em 80 meses. E ali, pelo próprio controlador interno, que foi dito que era o senhor Marcos Antônio de Oliveira, que naquela época que nós votamos, não poderia ter carência. E naquela época ninguém se preocupou mesmo. Tanto a Câmara de Vereador, como o presidente em questão na época. E se veio agora o abacaxi aqui, novamente. E meus senhores pares, em nenhum momento aqui nós ouvimos servidores. Eu poderia até abrir aqui uma audiência pública para ver se os servidores aceitam esse parcelamento. Em nenhum momento nós pensamos aqui em convocar uma audiência pública, chamar todos os servidores que estão concursados, que futuramente vão se aposentar, se eles concordam desse parcelamento. O projeto é legal? É legal. Ninguém disse aqui que o projeto não é legal, que o projeto é inconstitucional. Mas nós temos que votar com consciência. Porque o dinheiro do fundão não é do prefeito municipal. Não é de nós, vereadores, e sim de todos os servidores municipais concursados, tanto o ativo como os aposentados. E isso tem que ser tratado com respeito. Não é o prefeito falar que vai parcelar e nós temos que ouvir, nós temos que ter um parecer do Conselho Fiscal, nós temos que votar aqui num valor para ver se o fundo não está sendo prejudicado, se ele não está perdendo. Então, infelizmente, não é que eu sou oposição aqui, não. Eu fui eleito do lado do prefeito municipal. E eu sempre falei, no nosso comício, aonde eu também subi do lado do prefeito do senhor Urbano, e falei que, prefeito, não é porque eu estou do seu lado que eu vou tampar o sol com a peneira. Prefeito, não é que eu estou do seu lado que eu sou obrigado a ver coisa errada e ficar quieto. E aqui enlaçado, como diz, muitas coisas que não estão no regimento, muitas coisas se dizem aqui que eu não estou respeitando a lei orgânica, que eu não estou respeitando o regimento. Eu estou sim, eu estou respeitando o que está aqui, ó, foi dito no parecer jurídico aqui. E cabe ao presidente, antes de passar para a comissão, analisar o projeto. Porque se o projeto estiver errado, eu não preciso nem passar para a comissão. Eu tenho, por si, a liberdade aqui no regimento, na lei, de devolver o projeto para o executivo. Não passar direto para a comissão. Eu posso devolver o projeto. Ninguém está passando aqui a carroça na frente dos burros aqui, não. Ninguém quer prejudicar a administração, não. O que eu não quero é prejudicar os servidores públicos municipais. Por quê? Porque esse dinheiro não é convênio que vai vir aqui, não. Porque esse dinheiro não é nem o governo do estado e nem o governo federal que vai mandar. Por quê? Porque a administração deixou de pagar o fundo de previdência dos servidores públicos. Então eu não quero é prejudicar os servidores públicos, pais. Que hoje tem um aqui, que é o vereador Cícero, que é funcionário também, concursado da prefeitura. Estou vendo o Nerci aqui hoje. Então, aqui não tem oposição. Aqui nós queremos a coisa correta, vereador Adir. Eu sei que Vossa Excelência é um que sempre vem aqui cobrar, e eu sempre me dispus a dizer o que está acontecendo. Eu poderia, como eu falei, eu poderia ter devolvido o projeto. E aqui, esse projeto, como foi dito aqui, aonde que fala no nosso regimento interno, aonde que fala na nossa lei orgânica, que eu tenho um prazo para votar, a não ser 45 dias. Eu quero que me mostre. Eu quero que o vereador Alex me mostre aonde que está no regimento, na lei orgânica, que o projeto tem que ser votado em menos de 45 dias. Está dizendo no artigo 118 que o presidente da casa tem até 45 dias. Então não sou eu que estou dizendo, não sou eu. Eu estou querendo, sim, as informações que foram solicitadas. E quero que esse projeto seja aprovado, sim. Porque, inclusive, eu também voto nesse projeto. Se empatar. Ou eu vou desempatar, ou eu vou aprovar, ou eu vou reprovar o projeto. Mas pode ter certeza de uma coisa. Com as informações que estão sendo pedidas aqui, se precisar do meu voto, vereador Adir, pode ter certeza de uma coisa, que eu vou ser favorável. Que ninguém quer atrapalhar a administração aqui, não. Agora, o que não pode é ficar essas conversas dizendo que o artigo é isso, que o artigo é aquele, que a comissão tem que exigir, que a comissão não sei o quê. Parar com isso, vereador Alex. Parar. 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 Porque isso está aqui, ó, no parecer jurídico da Câmara. Então, como eu disse a Vossa Excelência, uma coisa. Se Vossa Excelência achar
que essa casa aqui está errado ou está prejudicando a Vossa Excelência, eu peço, faça por escrito, porque verbalmente não respondo mais nada, porque você fazendo por escrito, protocolado, pode ter certeza que você vai ter sua resposta. Muito obrigado pelo tempo, mas infelizmente eu tive que ler o parecer, e eu fiz questão de passar um parecer para cada vereador, para depois não dizer que essa presidência aqui não deu o parecer. Não havendo mais nada, essa presidência, então, passamos para o período destinado à ordem do dia. E coloco em segunda votação o projeto de lei número 013 de 2017, de autoria do vereador Antônio dos Reis, que disciplinar o recolhimento de veículos inservíveis e abandonados nas vias públicas da cidade de Jataizinho e das outras providências. Em discussão e votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. 7-0. Vereador Antônio Brandão não está presente. Coloque em discussão e votação o requerimento 096, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente, nos termos do regimento interno, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópias a respeito dos critérios para concessão de horas extras aos servidores públicos municipais, encaminhando cópias das normas que se aplicam, bem como a ficha financeira de todos os servidores lotado no barracão referente aos últimos 3 meses. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, ao primeiro dia do mês de setembro de 2017. Em discussão.
Senhor Presidente.
Vereador Claudinei.
Eu, nobres pares. Na verdade, eu fui questionado nos últimos meses a muitos funcionários, em especial do pátio e do barracão, que questionam essa questão da hora extra, né? O pedido desses documentos aqui, eles vão servir para que nós possamos, de fato, verificar o que está acontecendo. Alguns alegam, o senhor presidente, nobres pares, que fazem 50 horas, 60 horas e recebem ele 15, 20, 25. Me soa estranho isso. Eu recebi alguns funcionários em minha residência há cerca de 4 dias, com a reclamação, um, por exemplo, com a reclamação que fez 50 horas e recebeu 25. Vou repetir novamente. Muito estranho, né? E a outra é relacionada à concessão de horas, né? Que é aquela história de que o fulano pode e o beltrano não pode. Eu creio que essa prática, ela tem que ser banida, viu, da coisa. Agora, nós sabemos que nem todo mundo também pode ter ali a concessão de horas extras. Às vezes, o cara está numa função, senhor presidente, nobres pares, que não cabe hora extra para ele mesmo. E a gente, vocês há de convir comigo aqui, que a gente tem que entender. A administração também não pode deixar Deus dará. No entanto, é preocupante. Então, eu quero novamente dizer aqui, o meu requerimento, ele não é contrário à hora extra. Muito pelo contrário, eu gostaria que os funcionários, que a prefeitura tivesse condição de abrir a porteira e deixar eles fazerem aquilo que a lei permite. Eu sou favorável que se pague corretamente a hora de quem faz. Eu vou repetir de novo, me soa muito estranha essa história de que o cara faz 40, 50 horas e recebe 20, 25 e às vezes alegam que ocorreu um erro. Então, por isso, eu conto com o apoio dos novos pares aí para a gente, de fato, verificar o que tem acontecido.
Em discussão. Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, que se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão e votação o requerimento 097 de 2017, de autoria do vereador Maurílio Martelli. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal e ao Jataizinho Preve. Jataizinho solicitando cópia de todos os extratos de todas as contas bancárias, sem exceção referente ao mês de agosto de 2017. Bom, eu quero dizer, eu como autor desse requerimento, a gente escuta falar muito aqui que a prefeitura tem 1.800.000 em caixa, que a prefeitura tem 2 milhões, que a prefeitura tem 900.000. E, na verdade, a gente escuta um monte de conversa. E é aquele ditado. Olha, eu poderia estar fazendo isso aqui hoje, como o prefeito já veio aqui, eu não quero fazer maquiagem, como foi feito em outras administrações. Como o prefeito disse aqui. Então, para acabar com esse converseiro que o município tem tanto aplicado, que o município tem isso, eu resolvi fazer um requerimento e pedir de todas as contas da prefeitura o extrato bancário. Para que venha aqui essa casa, não só para o vereador Maurílio, mas para que todos os vereadores vejam o que realmente o município tem. Tanto na conta de aplicação, quanto na conta que não é de aplicação financeira. Está em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloque em discussão e votação o requerimento 098-2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Claudinei de Oliveira Cabral e Antônio Brandão de Oliveira Neto. Os vereadores que o presente subscrevem muito respeitosamente, no termo do regimento interno, em especial ao contido no inciso 4º, 5º, do artigo 132, requer de Vossa Excelência a retirada da tramitação do projeto de resolução 002-2017, que pretende alterar o horário da realização de reuniões da Câmara Municipal, uma vez que já obteve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares.
A palavra, Claudinei de Oliveira Cabral.
Na verdade, tem duas situações aqui. O vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, hoje, gostaria de apontar, nesse momento, não está, devido ao fato que ocorreu com a sua esposa, que está hoje submetendo alguns exames em Londrina, mas está bem de saúde. Então, ele estava até agora há pouco, às 19 horas, às 20 horas, ainda em Londrina, acompanhando-a. E estou citando ele aqui, porque o requerimento é um requerimento meu e dele. Saiu o burburinho que o requerimento era para atrapalhar o vereador. Vou citar o vereador Laércio Quitério aqui. Na minha parte não houve essa intenção. E o vereador Gordo nos procurou imediatamente quando ele soube. E ele pediu para a gente, para que nós tirássemos. Então, quero citá-lo aqui, vereador Gordo, tá? Nós acatamos um pedido de Vossa Excelência, tá? Sua fala foi muito importante. É demais também, nós falávamos com o pessoal da Rádio Nova Geração. A audiência é muito grande nesse horário, as pessoas nos acompanham e nós vimos prejudicar, inclusive, as pessoas que trabalham durante o dia todo e que querem acompanhar a sessão via rádio. Então, novamente, quero salientar aqui a importância da fala do vereador Gordo para com o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto e para comigo também, para que nós retirássemos e contar com a compreensão de vocês, para que nós consigamos aí continuar tocando o nosso trabalho no mesmo horário, vamos retirar.
Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. E coloca em primeira votação o projeto de lei número 010 de 2017. Projeto número lei 010/2017, súmula, autoriza o Departamento de Serviço Jurídico a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno valor de natureza tributária e não tributária, dispõe sobre o cancelamento dos débitos que especifica quando alcançado pela prescrição e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca votação única. Projeto de lei. Projeto de resolução. De resolução 010/2017. É isso, o diretor? Só a leitura, né? É porque está aqui, ó, no, na pauta aqui, ó. Então, desculpa. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência, então, passamos para explicações pessoais. E solicita ao nobre vereador Claudinei de Oliveira Cabral que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer a presença de quem continuou firme e forte escutando nossa reunião e quem em casa também está com coragem até agora de escutar nós. Bom, senhor presidente, eu queria agradecer a explicação de Vossa Excelência, a minha pessoa hoje, e dizer que eu sempre gostei de debater projetos com o presidente da Câmara, porque a população percebe em casa que nós temos respeito um com o outro, temos respeito por esse plenário. Cada um tem que defender o seu lado, como disse o presidente dessa casa. E dizer que nenhum momento eu quis afrontar aqui a pessoa do presidente. Não inventei lei aqui. Como disse o presidente, o artigo 17, ele foi feliz em lembrar que o presidente é representante da Câmara em suas funções. E ele coloca o artigo 3, o parágrafo único, item 3, interpretar e fazer cumprir o regimento interno da Câmara. Então a gente tem que interpretar o regimento da Câmara e o que está nele. E não inventar lei com pareceres. Parabenizo o parecer bem feito por essa Câmara e dizer que a questão que eu levantei não foi do parecer em si, da falta de documentos em si, que isso não depende do presidente. Retorno a ressaltar que o artigo 34, não foi eu que inventei o artigo 84, tá? E os demais artigos que falam sobre a situação do quando entra o projeto na casa, tá? Então, não sou eu que inventei isso, tá? Diz que o presidente imediatamente tem que mandar o parecer para as comissões. Então, eu simplesmente pedi para que fosse cumprido o regimento interno. E admito que o presidente não quer cumprir, ele está certo. Ele é o presidente, ele pode, como ele disse, ele pode fazer o que ele quiser, dentro do que ele fala da legalidade, lógico, e a gente vai respeitar. Até porque, no artigo 118, ele foi feliz em dizer também que o projeto tem 45 dias para votar. Então, deu entrada aqui dia 18, dia 28, faz 30 dias. Vai ser, então, até o dia 2 de outubro, né, com certeza o projeto vai para o plenário. Então, eu fico feliz com isso, porque se cada projeto que o prefeito mandar para essa casa, que também não são muitos, né, parar aqui na casa 45 dias por causa do parecer e de falta de documentação. Então quer dizer que nós vamos cada 45 dias conseguir votar projeto. Mas enfim, eu não estou aqui, eu estou aqui para dar o meu entendimento dentro da legalidade, dentro do regimento interno, porque eu nunca fugi dele, né? Só que não sou um vereador que deixo de ler, né? Então, por isso que quando eu falei que o presidente tinha que mandar o projeto para as comissões, eu não menti, está aqui, cabe ao presidente, no artigo 46, eu não inventei isso aqui, não inventei, o Dindim foi feliz em dizer que esse regimento tem que fazer valer, o presidente foi feliz também em dizer, olha para vocês verem como que o nosso regimento está atrasado. O presidente da Câmara teve que citar que hoje até um adinho do Gilmar Mendes. Presidente da Câmara teve que citar até aqui artigo do regimento da Câmara dos Deputados, de tão atrasado que está o nosso regimento interno. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos usando o costume aqui dentro da Câmara. Nós não estamos usando a regra da lei. A regra da lei é só para o que convier a cada um. Porque o artigo 16 fala: ao presidente da Câmara Municipal incumbe encaminhar a proposição à comissão ou comissões competentes para exaurar parecer imediatamente após a sua leitura em plenário no expediente. Então não foi eu que inventei isso aqui, né? O prazo para a comissão permanente exaurar o parecer é 6 dias, contando o recebimento da matéria pelo presidente, salvo resolução em contrário. Então eu li isso aqui. Eu não estou falando bobagem. E por isso, eu mais uma vez agradeço ao respeito que o presidente teve comigo, porque ele sabe que eu não falei nada que não estava em lei. Agora, respeito a posição dele também, como disse o vereador Adir, que o presidente queria até mandar de volta esse projeto. Eu acho que ele deveria ter mandado, né? Porque se está errado o projeto. Agora, o que não pode é viciar os nossos votos. Porque eu entendo que isso que foi feito aqui hoje viciou nossos votos. Porque nós já temos um parecer na nossa cabeça aqui que não foi feito pelas comissões, que parece que o projeto está errado. Então eu vou embora agora para casa com dúvida, porque diante do parecer de 2 advogados dessa casa, parece que o projeto está errado. E mais a defesa do presidente em cima, porque eu conheço o vereador Maurílio, vereador de 6 mandatos. Então ele não está falando nenhuma bobagem. Está falando correto. Então quer dizer, ele está influenciando a votação aqui. Por quê? Eu cheguei aqui convicto que o projeto estava certo. Por quê? Porque eu confio em quem fez o projeto. Eu vi fazendo esse projeto. Agora, eu chego aqui e vejo um parecer assinado supostamente por 2 advogados, né? Que o outro eu não vi aqui, depois que eu vi aqui que citaram o não, citaram, você eu vi aqui, doutor. Você, eu não tinha visto o nome do Wilson aqui. Eu não tinha visto o Wilson. Porque eu na minha mera insignificância, eu entendo que o parecer tinha que estar aqui só do advogado da Câmara. E o do senhor pro presidente, igual o senhor fez muitas vezes para mim, quando foi meu assessor jurídico. E fomos questionados lá em Santo Antônio da Platina que o senhor não poderia dar parecer a não ser para mim, né? O senhor lembra disso? Que a doutora Kelly falou isso para nós. Então, mas eu respeito, é o parecer. Mas eu também digo que foi influenciado aqui a votação. Porque, por exemplo, hoje, se o presidente tivesse colocado em plenário um dos pedidos do senhor aqui, que era para colocar em pauta a urgência, eu já não sei se eu ia votar na urgência. Não, não. Um dos pedidos aqui do presidente, do assessor jurídico. É, das opiniões, dos aconselhamentos. Então, por exemplo, se o presidente colocasse em plenário aqui hoje, talvez eu ia votar contra o regime de urgência. Porque a gente vê tanta coisa aqui que está errada no projeto, supostamente, a gente fica preocupado, né? Porque a gente já sabe que o Fundão é uma coisa séria. Então, mas eu quero agradecer mais uma vez a explicação do presidente e dizer que tudo que o senhor falou, eu acho que o senhor está correto. A única coisa que o senhor fez errado, né, é não ter respeitado o artigo 46 e ter interpretado o regimento que o senhor não falou a lei, porque o senhor falou para mim falar a lei, eu falei a lei, falei aqui a lei que eu interpretei, que é o artigo 46, o senhor não falou a lei que o senhor pode pegar o projeto e segurar ele por 17 dias, o senhor não falou. E eu não tenho que pôr isso por escrito, eu tenho que pôr isso aqui em plenário. Eu tenho que pôr isso aqui em plenário. O senhor não pode falar que não vai aceitar o que eu falar. Ué, onde nós estamos? Será que está voltando a ditadura? Isso aqui é um questionamento correto. O que nós não podemos começar é com a falta de educação, a falta de respeito. Eu não faltei com o senhor, nem o senhor comigo. Então, esse é o projeto político. Esse é o debate político. E eu fico feliz de ir embora hoje para casa depois de uma reunião que teve um debate. Por quê? Há um ditado que diz que a unanimidade é burra. Então, quando há as divergências, a gente tem que resolver aqui. Não dentro da sala do senhor, não fora daqui. Eu tenho que trazer aqui para o plenário. Porque eu, igual eu disse, eu represento um lado que tem pressa nisso aqui. Que ele, o prefeito está dizendo que precisa desse projeto. Agora, quem tem que falar se falta alguma coisa ou não aqui, parecer jurídico e tudo mais, contábil, é as comissões. É as comissões que têm que falar isso. E agradeço também a explicação do presidente da comissão, Adir Leite, que foi feliz em me ressaltar. Ele me disse que precisava dessas coisas, ele pediu para o presidente da Câmara e foi salutar. Então, eu não tenho nada mais para falar, vou embora feliz, porém, vou na dúvida agora se esse projeto está certo ou está errado, vou estudar ele de novo, né? Porque segundo aqui, assessoria jurídica e o presidente da Câmara, esse projeto ele encontra algumas possíveis irregularidades. Quero agradecer a todos, desejar uma boa noite a todos, dizer que dia 7 de setembro, às 9 horas, né, vai ter o desfile de 7 de setembro, às 16 horas? Desculpa, então, é 9 ou 16? Foi trocado. É 9? Confirma aí.
Valeu. Deus convide.
9 horas. É, não mudou não, é 9 horas mesmo. Quero então, em nome do prefeito municipal e da administração, convidar toda a população aí para fazer presente, quem tiver possível aí, ao Dia da Independência do Brasil. Quero mais uma vez parabenizar todos os vereadores pelo debate.
Vereador Alex, fazer menção a Vossa Excelência, só para dizer que, fazer a correção aqui, eu errei a ordem de chamada novamente, vou corrigir para que não aconteça mais. Na verdade, quem vai falar agora, eu teria que ter falado já, é o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis Tizil.
Quem que vai falar?
Vereador Antônio.
Antônio.
Oi. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. Quero dizer ao meu nobre vereador, senhor Alex Antônio Faria, que nos convites tem alguma coisa errada, porque no meu está marcado às 16 horas. Então está até aqui, ó. O do Laércio está marcado às 9 e no meu está às 16. Mas eu quero agradecer ao professor Celso aí pelo convite que fez, para o setor de educação, e vou guardar o meu convite aqui, porque até eu assustei. Ainda bem que o doutor Zeca está aqui de lado e está vendo aqui que eu não estou enganado, não. Aqui. No meu está marcado às 16 horas. Temos aqui um convite também aqui, agradecer a prefeitura, através do senhor Adriano, que deixou aqui o convite para nós, audiência pública amanhã às 19h30. Quero dizer ao meu amigo Claudinei, que disse aí que nós surpreendemos eles na votação. E a gente foi lá, sim, o prefeito nomeou aí o senhor Alex, o vereador Alex, como líder. Fizemos 5 na bancada, mas em nenhum momento o prefeito pediu para que nós votasse contra nenhum vereador da oposição, para que nós barrasse nada aqui não. O que é verdade, o prefeito deixou claro. O que está errado, nós temos que corrigir e debater aqui. O que tiver certo, vindo da oposição, de quem venha, é para nós votar em favor da população. Então, vereador, o que o senhor mandar para cá, que a gente vê que é certo, o vereador Cício, o senhor ou o Maurílio, qualquer vereador que mandar, o vereador Antônio não está aqui para cobrir nada e nem nada. Então, o que o senhor mandar para a gente, for discutido, o senhor pode contar. Que eu ver que vai precisar do nosso apoio, o senhor vai ter sim o apoio do vereador Antônio Lares dos Reis. Quero também agradecer aqui, ontem, aqui uma feijoada que a senhora Eva Geni fez aqui na Casa da Amizade, juntamente com o pessoal do Rotary, em benefício do Hospital do Câncer. E que foi uma coisa muito legal, ela e a família dela, juntamente com esse pessoal do Rotary, para ajudar o hospital e a comunidade. Eu achei até que foi pouca gente, mas hoje eu conversando com uma das integrantes, fiquei sabendo que a renda livre deu 1.700 e poucos reais, mais um doador de 1.000 conto que chegou a 2.000 e poucos reais. Então, Geni, que Deus abençoe, que sempre você continue com os trabalhos seu, e que se precisar de alguma coisa aqui dessa casa, eu acredito que todos os vereadores vão estar te apoiando. E se não tiver, o vereador Antônio sempre vai estar do lado de vocês ou da população. E sempre que tiver, pode nos convidar, que o vereador Tizil faz questão de estar lá. Quero agradecer todos os carinhos, o carinho que a gente teve lá. Meu amigo Anderson, que foi lá nos dar um abraço. Teve lá também o radialista, o vovô do rádio, o senhor Siqueira Maitins. E a nossa nova geração aí, que é o Anderson Oliver, que foi legal lá. O antigo e o novo, mas foi muito bom, viu, vereador? Então, eu agradeço a todos, quero deixar um meu boa noite aos meus nobres pares e a toda a população que está nos ouvindo, e até segunda, não, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Novamente, boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes. Quero vou citar o funcionário público Enerci. É apelido, neguinho, não? É apelido? Não tem problema não. Qual que é o nome mesmo? Não... Claudinei, meu xará, Claudinei e o Bim aí presente. Claudinei, ainda bem que não tem Cabral no neguinho. Viu, senhor presidente? Eu gostaria de falar aqui agora para vocês, que estão na base do prefeito, o vereador, o líder de vocês não está, não pôde permanecer, o vereador Alex, queria ter dito para ele, estou preocupado agora. Porque eu formei minhas convicções para votar nesse projeto aqui na semana passada e dei a palavra que eu votaria em cima das convicções dele, do líder. E agora, e até numa fala dele aqui, eu achei bacana, porque o líder de vocês, o vereador Alex, ele disse que ele conhece quem fez o projeto, que ele acompanhou. Então, quando ele disse isso, fortaleceu ainda mais meu voto. Mas ele saiu daqui hoje, pelo que eu percebi, desmotivado, e o parecer, que parece-me que a princípio tinha tão pouca importância, parece que desconstruiu tudo que ele sabia do projeto. Então já estou na dúvida agora. Gostaria, viu, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Adir, porque ele saiu dizendo aqui que ele está em dúvida. Eu gostaria de estar falando para ele isso aqui. Porque eu prometi aqui, fiz um pacto de que eu votaria no projeto. Mas se o líder do projeto, viu, vereador Tizil, que é o líder de vocês, passa a ter dúvida a partir desse momento, eu fico imaginando se eu, que formei minhas convicções e votar no projeto por causa dos argumentos dele, se eu, agora, com esse desânimo dele, estou em dúvida, eu fico imaginando vocês que são liderados por ele. Eu creio que surgiu alguma dúvida para vocês também. Não é nada pessoal, mas vocês sabem que vocês defendem um governo péssimo, ruim, um governo que mente para o Jataizinho escancaradamente, um governo que mente até para quem andou atrás dele durante 20 anos. Está aqui, ó, não deu tempo de ler lá na hora do dia. O ofício em resposta, se existe algum projeto para, de alguma maneira, contemplar a Rádio Nova Geração. O diretor da rádio até pediu, não quer mais que eu fale aqui, porque segundo ele, depois ele vai sofrer represália, entendeu? Tem um e outro que não gosta, mas a gente tem que falar. Vai ser a última vez que eu vou falar aqui, ó. Ele me respondeu, eu perguntei através de um requerimento que vocês, vossas excelências, votaram aqui, para saber se tinha algum projeto para contemplar a rádio, que é o único veículo de comunicação. Ora, isso aqui é ironia pura, viu, senhor presidente? Olha que ele me responde aqui, ó. Em atenção ao ofício 188/2017, que se refere ao requerimento de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, informamos que até a presente data não existe projeto para repasse financeiro para a Associação Comunitária de Comunicação Cultural e Artística de Jataizinho, Rádio Nova Geração. Contudo, se nos for encaminhado algum projeto com este objeto, estudaremos o documento e a viabilidade. Mas o prefeito me disse que tinha, há menos de 20 dias. E ele me disse, vereador Adir, perto de Vossa Excelência. Ele me disse perto de Vossa Excelência, vereador Cícero. E a resposta dele é que não existe nada. Quem está enganando quem? Soa estranhamente, né? É estranho, não tem como não ler. Eu estou lendo aqui, não me leve a mal, as respostas do Executivo Municipal. Aí tem um outro aqui, vereador Antão Laércio dos Reis, vereador Tizil, que esse não tem nada a ver com o prefeito municipal, que nós fomos na reunião lá na Cuta, lá, onde as pessoas cobravam a questão de um possível convênio para um empedramento. Senhor, Vossa Excelência deve lembrar. E nós já cantávamos a pedra de que esse convênio havia sido perdido. Mas agora, vereador Laércio, enfim, o prefeito municipal e sua assessoria começa a dar resposta verdadeira. Porque a resposta em relação a esse convênio, seu Cunha, Domeniani, moradores da Macuta, a resposta em relação ao convênio, a resposta do prefeito de seu Urbano é a seguinte: em atenção ao ofício 186/2017, que se refere ao requerimento de autoria do Claudinei de Oliveira Cabral, informamos que foi rescindido o convênio. Então tem que parar de lá e mentir. Agora, essa é a verdade. Começamos a ouvir. Aí o que ele responde aqui? Uma vez que a obra não chegou a ser iniciada por falta de ordem de serviço por parte da administração anterior. Aí ele está colocando a culpa aqui no homem que hoje é secretário dele, no senhor Hélio Duque, que está plantado dentro dessa administração. Perdemos aqui um convênio de mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Vamos explicar agora para os moradores da Macuta que nós perdemos. Perdemos por quê? Ah, porque faltou capacidade administrativa do ex-prefeito. Ex-prefeito que foi reconduzido para a prefeitura como braço do prefeito. E eu estou falando em tom alto, goste quem gostar, porque eu ganhei uma eleição para vir aqui representar a verdade. E eu quero parabenizar o prefeito Dirceu Urbano, que enfim está falando a verdade. Enfim está contando aqui que perdeu, está escrito aqui, ó, está colocado aqui, está assinado por ele. Perdeu mais de R$1 milhão por causa do ex-prefeito Hélio. E esse incompetente está com ele. Ué, eu vou falar o que é competente? Foi uma luta árdua isso aqui. É ele que está falando, está aqui, ó. E tem mais, viu? Tem mais. Tem resposta aqui a um outro requerimento. Que esse aqui, ô presidente, eu não vou ler. Esse aqui eu não vou ler, porque eles fizeram um print do portal e mandaram para mim. Eu quero tirar a dúvida da assessoria jurídica dessa casa primeiro, que é referente aos precatórios do município. Então, sim, quantas vezes for necessário vir aqui, gritar e falar, o grito meu não é para incomodar os vereadores que estão aqui. Porque, como eu disse aqui hoje, é admirável, todo vereador aqui, sendo oposição, situação, todos trabalham. Todos chegam. Aqui ninguém está abafando nada. Aqui ninguém reprova requerimento. Mas é de indignação. Por quê? Porque será, Jataizinho, será que essa administração, que assumiu o posto da administração anterior. Será que eles não planejaram? Será que eles não conversaram no ano passado? Será que depois do dia 3 de outubro, que foi a eleição, não me lembro? Depois do dia 2 de outubro, será que o prefeito não sentou com o prefeito que ganhou? E será que eles não planejaram? Porque eles perderam! Eles perderam um recurso de mais de 1 milhão de reais! E agora vai emprestar 1 milhão! Perderam 1 milhão! Enfiou 1 milhão na, no pé! E agora, senhor presidente, agora vai emprestar 1 milhão! Perdeu 1 milhão! É, eu vou encerrar assim. E dou aqui em doer, senhor presidente. Eu tenho orgulho de estar aqui gritando em relação a isso aqui, porque eu fui em reunião na Macuta e eu sei o quanto que aqueles agricultores sofrem. E o quanto que aquele pessoal do Frei Jerônimo sofre com a poeira na cara. E o quanto que eles sonhavam com esse empedramento irregular. E não é culpa do prefeito atual. Mas faltou garra, determinação, planejamento, vontade para falar anteriormente que a culpa é do atual. Levou com ele o secretário. Me desculpem aqui a minha fala no dia de hoje, mas é muita mentira em relação ao requerimento da rádio, da Coapar, desse convênio, e esse que mandaram para mim do explicatório aqui. Eu quero, só para concluir, senhor presidente, tá bom? Deixar dois recados aqui. Os professores, o vereador Gordo recebeu um recado de uma professora, e ela disse o seguinte, eu não vou citar o nome dela aqui, porque não tenho autorização para isso. Os professores nos procuraram na semana passada aqui, porque vão perder muito se a questão da progressão deles e das vantagens deles permanecerem congelados. E um professor escreveu para o Gordo, vereador Gordo, oi vereador, houve uma negociação na qual a Secretaria de Educação solicitou tempo para estudar caso a caso a nossa pauta, mas a luta continua, contamos com o seu apoio. Parabéns, vereador Gordo. Parabéns aos professores e à Secretaria de Educação e o prefeito municipal. Tomara, viu, vereador Adir, que essa atitude aqui seja tocada à frente. E eu quero, só para concluir, registrar que agora há pouco o time, os amigos do Emerson, venceram 2 jogos do Sub-13 e também 2 jogos, um Sub-13 e um Sub-15, lá em Ipurã, e estão nas finais. Eu sei que muita gente ajuda, os vereadores, o comércio, está aí os garotos de Jataizinho, sobre a condução do Emerson, toda a equipe dele, do Vaguinho, está aí os garotos de Jataizinho brilhando lá fora, e a gente há de se orgulhar sempre disso. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, novamente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero deixar aqui o meu boa noite ao meu amigo aí, o Friboi, é o baiano, filho da Cesarina, deixando também meu abraço aí a Cesarina, minha sogra Gessi, minha cunhada Vera, que sempre está nos ouvindo, e também não poderia deixar um abraço aqui a um ouvinte, Dindim, que toda segunda-feira liga seu radinho lá e fica nos ouvindo aqui, prestigiando a fala de cada vereador, vereador Tizil, que é a Vilma, que mora lá no conjunto Antônio Zé Vieira, a Vilma, a cunhada do Trisco, que trabalha com nós aqui na prefeitura. Então, quero deixar o meu abraço aí à Vilma. E dizer que houve um equívoco aqui em relação à hora do desfile, que tem um vereador que recebeu às 9, outros recebeu às 16. Eu, sinceramente, eu não sei qual desfile que eu vou, porque nós ficamos meio perdidos. Até o vereador Alex questionou aqui, que era 16, antes dele ver o convite, ele falou que era 16, porque ele era uma pessoa acirrada, que questionou aqui, por várias vezes, o motivo, o vereador Tizil, do desfile ser às 16 horas, que o sol estava escaldante, que o sol judiava das crianças, e realmente ele estava certo. Só que como ele colocou aquela coisa na cabeça, que todo ano era 16, por isso que ele falou que era 16, mas agora até eu estou em dúvida também. Então gostaria que a educação mandasse uma nota aí, avisasse no rádio, ou comunicasse aí a população através dos meios de comunicação, porque nós também estamos perdidos, né, vereador Maurílio? Eu não sei qual desfile que eu vou, ou se realmente é para nós ir também. Então eu não sei, o convite está aqui. Se alguém achar que o vereador está falando demais, até o vereador Tizil, o dele foi às 16, o meu foi às 9 e o do vereador Alex às 16. Então, só para
para que a educação corrija aqui se realmente houve um erro. E também, como o vereador Dindim comentou aqui a respeito do ex-prefeito, é o que sempre eu disse, que o atual está mal acompanhado, porque uma pessoa que tudo que tinha ele deixou acabar e agora está fazendo parte da administração, vereador Adir, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Como a vereadora Dindim falou que perdeu 1 milhão aí por incompetência do ex-prefeito, sempre eu disse aqui que era isso. E eu não sei também, que eu acho que por incompetência também, vereador Maurílio, eu acho que nós já perdemos até o dinheiro da creche, que se o prefeito tivesse pegado firme ali, não estou dizendo o atual não, o Dirceu Urbano não, estou falando o ex-prefeito, porque ele saiu nas redes sociais defamando todos os vereadores que não fazia creche, né, vereador Maurílio? Porque nós tínhamos engavetado um projeto aqui. E esse projeto foi aprovado em 2014. E ele teve 3 anos ali, 2 anos, para que ele pudesse ter concluído a creche. Então, eu gostaria até de que o presidente também foi muito cauteloso aí no requerimento dele, pedindo a informação de todas as contas, para que a gente possa ver se realmente esse dinheiro que veio para a creche está na conta ainda da prefeitura. E também, como o vereador Dindim comentou, que não é pegar no pé do ex-prefeito, mas foi de uma incompetência tão enorme, vereador Cabral, que agora, essa semana, eu fiquei contente. Que no final do ano passado, veio uma empresa aqui, sobre iluminação pública, e qual eu fiz um requerimento, queria saber onde que estavam os braços das luminárias, que sumiu do município, e agora eu fiquei contente que me comunicaram que faz uns 20 dias, vereador Maurílio, essas luminárias chegou tudo no barracão e se encontra ali no barracão da prefeitura. Mas só veio porque tem outro prefeito, porque se fosse aquele lá também não aparecia. E como eu questionei aqui, eu estou contente por um lado, mas triste pelo outro. Porque aquele requerimento que eu fiz a respeito dos médicos cubanos, até hoje os móveis não apareceram. Então eu tenho certeza que vai aparecer. Não vai demorar muito. Se já apareceu as luminárias, então eu acredito que vai aparecer os móveis do cubano. Então, presidente, hoje a reunião foi boa, foi bem estendida. Vou deixar a fala aí à Vossa Excelência, que tem muito a esclarecer a população. Eu acho que primeiro, depois tem o Adir, aí depois é o presidente. Então, quero deixar meu boa noite a todos novamente e dizer que segunda-feira nós estamos presentes aqui na sessão de novo.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, eu quero cumprimentar, só tenho aqui mais 3 vereadores, comigo 4. E eu quero citar para vocês o que acontece, que às vezes eu não concordo. Sinceridade, com todo o respeito do mundo que eu tenho, pelo parecer jurídico aqui da Câmara, tá? O advogado, doutor José Augusto, ele, desde 1992, que eu conheço ele como advogado, de Câmara de Vereador e de Prefeitura, é um advogado que dispensa comentário. De meninos advogados aí que querem falar alguma coisa, com advogado com a capacidade, com a cancha que tem o vereador José Augusto. Conceituado. É, e é um advogado com conceituado, um advogado com consciência do que faz. E eu tenho a honra em falar que é o melhor advogado aqui da região. Chama-se doutor José Augusto, é o advogado da Câmara de Vereador, tá? E eu, vereador Dindim, sinceridade, como também tenho o advogado da Câmara, que é o doutor Wilson, também eu tenho um grande respeito, é um advogado de conhecimento também. Então eles deram o parecer favorável, deram o parecer no projeto. Vocês deram o parecer com toda a certeza do mundo. Eu, como presidente da comissão, eu analisei e falei: senhores advogados, vocês deram o parecer, eu tenho um grande respeito, e não daria o parecer da comissão se não fosse pedido da maneira que eles pediram. Eu acho, às vezes, senhores, é um absurdo quando há um erro num projeto que tem uma discussão. Por que que o advogado, a pessoa que fez esse projeto, não tem a humildade de vir aqui e conversar com os advogados para ver o que que está acontecendo para resolver esse problema dentro de pouco tempo? Mas não, ninguém vem, ninguém quer saber. E aqui, ainda além de tudo, é passado por mão do diretor da Câmara, um diretor com muita capacidade, que é o Juliano, que aí está, que não deve nada para advogado nenhum. O parecer dele é muito importante, porque ele entende o que é a realidade. Então, eu, sinceridade, como tenho pressa, sim, desse projeto, vereador Cícero, mas eu tenho a certeza que tinha problema no projeto. E agora vai ser arrumado, vai vir para esta casa, e está escrito na lei. Com regime de urgência, 45 dias. Essa é a grande verdade. Tem que ter um entendimento, e está aí na lei, não sou eu que estou dizendo. Então, eu quero deixar bem claro que eu entendo o lado do prefeito, mas entendo o lado da Câmara dos Vereadores, que precisa ter um respaldo jurídico para poder fazer uma coisa concretizada, uma coisa com transparência, para que o futuro de vocês, funcionário público, seja respeitado. Essa que é a grande verdade. Tá? Então, vamos deixar o projeto, que já estão trabalhando em cima, e vai ser viabilizado. O vereador Jorge citava aqui para tirar as pedras daquela estrada da Água Branca e trazer para Maria Júlia. Eu, sinceridade, senhores, eu não concordo. Eu já falei esses dias passados que o paralelepípedo, o empedramento, que seja feito lá no sítio, aqui na cidade, vereador Cícero, eu tenho uma grande esperança ainda falar para vocês que o prefeito garantiu que vai fazer o asfalto até o final do ano. Eu estou esperando, vereador Maurílio. Eu estou esperando o vereador Dininho. Estou esperando o vereador Cícero. E estou esperando a todos os vereadores que aqui, talvez alguns, já foram embora porque não esperaram a palavra final. Eu espero, eu ponho confiança e torço pelo prefeito que ele faça. E quero vir aqui pegar esse mesmo microfone aqui e falar: prefeito, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu não sou de dar os parabéns, mas vou dar os parabéns para você que você fez o asfalto. Sinceridade, senhores. Tá? Então, para isso que eu torço. Mas menos vim trazer pedra lá do sítio para pôr aqui, para não resolver o problema. E sim, eu quero mais uma vez acreditar, senhores, acreditar que vai sair o asfalto do Maria Júlia. Essa é a grande verdade. Eu estou acreditando. Só que quero deixar bem claro, não depende dessa Câmara de Vereador, e sim do Poder Executivo. Eu entendo também a revolta do vereador Didim pelo convênio lá do Macuda, tá? Perder R$1 milhão do convênio por incapacidade administrativa, um prefeito jogando para o outro, daqui e dali. Eu só quero falar que quem perdeu foi o município, que perdeu o dinheiro. E agora tem que correr atrás e procurar resolver o problema daquele povo. Que o prefeito que aqui está, ele também sabia que tinha problema no município, como tem problema. Eu sou um defensor do prefeito aqui na Câmara, mas falei para ele lá dentro do gabinete, junto com o vereador Laércio, junto com o vereador Jorginho, junto com o vereador Alex e junto com o vereador Laércio dos Reis. Falei: prefeito, a hora que você está certo, eu vou te falar. Prefeito, você está certo. Eu vou ajudar aqui com toda a honra do mundo. Agora, a hora que estiver errado, prefeito, me desculpe. Eu não faço coisas que não seja para bem do nosso município. Mas acredito muito que ele só vai mandar coisa boa aqui para esta Câmara,
que seja de bom para o nosso município. É, o vereador Didinho, para terminar minhas palavras, eu quero citar que esses tempos passados, que tem uma ligação da Vila Pavão, naquela passarela por dentro ali, uma iluminação pública. E eu, conversando com o diretor de obra pelo telefone, e ele me falava que tinha que pôr um poste lá para viabilizar aquele problema. Eu espero que não passe até o final do ano para concluir aquela obra, porque é de extrema necessidade para o povo. E é uma obra que não significa quase nada para a prefeitura. E o povo desce de madrugada naquela escuridão, se arriscando, mulher sozinha, gente atravessando, não sabe com quem vai encontrar. Essa é a grande verdade. Então tem que ser lembrado dessas pequenas coisas para fazer, para procurar melhorar as condições do povo, do nosso povo de Jataizinho. Eu, senhores vereadores, vocês podem saber que sempre eu vou fazer um discurso procurando ajudar a administração, mas sim procurando cobrar com seriedade, com transparência e procurando sempre o que é o de melhor para o nosso povo de Jataizinho. Vereador Cícero, eu agradeço as suas palavras que você dirigiu à minha pessoa agora há pouco. Às vezes, na reunião passada, a sua excelência até bateu alguma coisa que não merecia falar sobre o meu respeito. Tenho certeza que não merecia. Mas a sua excelência mesmo reconheceu que falou alguma coisa errada. E eu também sou uma pessoa tão vulnerável que entendo o que a sua excelência falou e agradeço as suas palavras hoje. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. E obrigado aos ouvintes da Rádio Nova Geração. E obrigado a todo o povo de Jataizinho que está ouvindo em plena 10h30 da noite. Eu tenho certeza, vereador Cícero, que é campeão em audiência esta reunião da Câmara de Vereadores de Jataizinho. Quero mandar um abraço para todos e até segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui discutindo o que for de bom para o nosso município. Obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, quero dizer aí, ó, vereador Adir, vereador Cícero, vereador Claudinei, vereador Laércio, vereador Tizil, que ainda está presente. Eu também recebi aqui o ofício, é às 9 horas da manhã. Até recebi um outro ofício aqui, convite da Prefeitura, Prefeitura Municipal já está aí junto ao Departamento Água, Pecuária e Abastecimento do Meio Ambiente, convida para reunião pública de apresentação das atividades de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Sua participação está para o dia 5/9. Quero dizer também aqui a meu nobre vereador Adir, meu nobre vereador Laércio, que é um dos defensores. Não tenho procuração para defender o ex-prefeito aqui, senhor Hélio Duque, mas o que é correto a gente tem que dizer. Esse convênio esteve na prefeitura até o mês de março de 2017. A administração poderia ter aproveitado, feito o que deveria ser feito, porque se não deu para fazer, mas a administração atual ficou até março de 2017 também. Então não pode chegar e escrever num papel, vereador Claudinei, jogar nas costas do outro. Nós temos conhecimento, inclusive Vossa Excelência esteve na Coapar, e lá na Coapar não tinha sido revogado o convênio ainda. Inclusive, o DR não tinha ainda. Inclusive, Vossa Excelência falou aqui que existia um convênio. Então, agora, é muito fácil escrever e jogar nas costas dos outros. Essas coisas, vereador Adir, que eu não compactuo com essas coisas. Então não adianta o vereador, como o Alex diz aqui, vereador Maurílio é oposição. Ué, como que eu sou oposição? Se eu fui eleito em cima do palanque dele, juntamente. Eu Fui 3 vezes com o Dirceu Urbano. Eu ainda tenho que falar que eu fui mais do que ele, porque ele foi 2 e eu fui 3. E aí vem dizer que eu sou oposição? Eu não sou oposição e nem situação. Eu sou do lado da nossa população de Jataizinho. Eu venho defender aqui o que é correto. Conta aí nos programas de governo que ia ter a creche integral, que ia ter a guarda municipal, que ia ter a guarda mirim. E cadê o Coca que já fechou? Por questões de administração, o Coca que é onde está lá, o povo está reclamando. É isso que eu não posso dizer. Está errada a administração, fechou o Coca por quê? Por que que não reabriu? Ah, porque a coordenadora do Coca teve um problema, e aí fecha o Coca e larga a população nossa, as mães, aquelas crianças que dependiam do Coca ali. Como é que eu vou falar que está correto fechar o Coca? Não posso. Como veio um requerimento aqui hoje, meus caros vereadores, até faço questão de ler, só que a pessoa que fez o requerimento para essa pessoa, ele esqueceu de tirar o assunto. Até gostaria, que eu sei que ele está ouvindo, que ele viesse aqui na casa amanhã. Excelentíssimo senhor Maurílio Martelli, presidente da Câmara Municipal de Jataizinho. Assunto, diárias. Aí, ué, mas como diárias? Aí, o cidadão, o Igor Antônio Martinelli, portador do documento de identidade, número 10.533.113-4, Secretaria do Estado de Segurança Pública do Paraná, escrito com o número CPF, número tal, 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 tal. Residente e é domiciliado na rua Santo Cardim, número 265, conjunto Antônio José Vieira. Em Jataizinho, vem perante Vossa Excelência requerer informações de natureza pública, como segue. Conforme dispõe o artigo 5º, inciso 18, da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou em geral, bem como o artigo 37 do inciso 3º da Constituição. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observando o disposto do artigo 5º e 10 e do artigo 18. Assim sendo, solicito cópia do contrato firmado entre a Câmara Municipal de Jataizinho com a Rádio Nova Geração, bem como o processo licitatório de dispensa, ou os 3 orçamentos utilizados, cópias dos empenhos de liquidação referente a janeiro até agosto de 2017. Quanto ao prazo, requer que as informações requeridas respeitem o disposto na Lei 12.527 de 2011. Por todo exposto, requer acesso às informações requeridas de forma clara e inédita. Pede deferimento, Jataizinho, 1 de setembro de 2017. Igor Antônio Martinelli. Olha, veja bem. Eu quero dizer para o Igor Antônio Martinelli, que inclusive é meu primo. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que falar a verdade. Quero dizer para ele que quem fez o requerimento para ele já fez errado. Houve um gafe aqui, porque eu não sei se o Igor quer as diárias de quem, se é do executivo ou se é do legislativo. Por quê? Tá aqui, ó. Ele protocolou aqui, ó, Excelentíssimo senhor Maurílio Martelli, presidente da Câmara Municipal de Jataizinho. Assunto, diárias. E depois, embaixo, pede o contrato da rádio. Então, eu quero falar para ele vir amanhã aqui, na Câmara, consertar esse requerimento. Porque é o seguinte, eu não faço questão, não, de dar aqui o contrato que a Câmara tem com a rádio. Inclusive, eu quero falar para ele que eu vou dar desde 2009. Vou mandar passar para ele o contrato da rádio transmitir a sessão aqui, não é só de janeiro a agosto de 2017, não. Eu quero passar para a mão dele, é desde 2009. É desde 2009 que eu quero passar. Porque eu não tenho nada que esconder. Porque se for diária, eu também tenho aqui, ó. Se for diária, só do prefeito municipal, o prefeito pegou aqui até o mês de junho, 18.892. E da Câmara aqui, de todos os vereadores, de todos os servidores, somando todos, nós gastamos 20 e poucos mil. E só o prefeito gastou 19. Porque se ele quiser também tem aqui. Agora ele tem que vir aqui especificar, porque o requerimento que ele fez aqui, ele pediu diária em cima, tá aqui ó, o assunto é diária. E depois embaixo tá pedindo um contrato da rádio. Mas eu quero dizer para ele, se for o da rádio, eu não vou dar para ele só de janeiro de 2017 não, até agosto. Eu vou fazer questão de passar para ele desde 2009, viu, vereador Claudinei? Vereador Cício, vereador Adir, vereador Laércio e vereador Tizil. Porque aqui nós não temos que esconder nada. É transparente. É com transparência. Qualquer cidadão, não é só vereador, não. Não é. Qualquer cidadão pode vir aqui na Câmara e ver os documentos. Por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Como o vereador apresenta um projeto aqui, como apresentou o vereador Alex, final de ano, final de 2016, ele apresentou um projeto que o vereador de Jataizinho tinha que ganhar um salário mínimo. Que o vereador de Jataizinho tinha que ganhar um salário mínimo, porque o vereador ganhava muito. E eu quero fazer um desafio para o vereador Alex, porque ele já recebeu 8 meses. E eu quero saber para qual instituição, para qual entidade ele doou o salário dele. Eu quero saber para qual. Quero saber para qual, nesses 8 meses, para quem que ele doou o salário dele. Por quê? Vim aqui fazer demagogia é fácil. Como eu sei que ele usou a população para adquirir voto. Com demagogia, apresentando um projeto. E depois, nós estamos aqui no 8 meses. E até hoje ele não apresentou para qual entidade, para qual associação filantrófica, para qualquer, para quem que ele doou o restante e ficou com um salário mínimo. Eu gostaria de fazer esse desafio para o vereador Alex. Como ele veio aqui dizer que funcionário da Câmara agiu de má fé com ele. Está aqui, ó. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dia 23 de agosto de 2017. Registro de sanção de multa administrativa e ressalvadas. Em entendimento ao contido no artigo 153 do regimento interno desse Tribunal de Contas, efetuamos o registro da sanção de multa administrativa tal de sobre responsabilidade. Alex Antônio Gomes Faria, CPF tal tal, o valor de 1.476. Multa! Veja bem. Depois, mais outra multa. Registro de sanção de multa administrativa. Mais um valor de 1.476,59. Vereador Adir Leite. Depois está aqui. Inclusão em listas de agente público com contas julgadas irregulares. Tendo em vista o julgamento pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Jataizinho, referente ao exercício financeiro de 2013, esta coordenadoria de execuções incluiu o nome de Alex Antônio Gomes de Faria, CPF tal, na lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares, conforme determina o artigo 515 do regimento interno dessa corte. Informamos que a irregularidade nos termos do acórdão número 3.274 de 2017 sobre o S2C publicado no Departamento do Estado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre o número 1.643 do dia 27/7/2017, que transitou em julgado em 21/8/2017, deu-se pelos seguintes motivos: divergências dos saldos em qualquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do CIAM e da contabilidade e relatório do controle interno encaminhado sem os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Informamos ainda que, nos termos do artigo 518 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o prazo da permanência da referida lista é de 8 anos a contados a partir de 21/8/2017, data do trânsito julgado. A informação é do dia 28. E o vereador fez um discurso aqui acusando indiretamente algum servidor da Câmara Municipal. Então quero dizer para o vereador Alex que ele tem que parar, como eu disse hoje aqui, o parecer estava em cima da mesa, ele tem que ler. Como eu disse aqui, que vim aqui e apresentar um projeto que ele não podia apresentar, que era sobre o salário dos vereadores para a próxima legislação, que ele também não podia apresentar, que era inconstitucional, que quem poderia apresentar era a Comissão de Finanças e Orçamento. Ele apresentou, porque ele sabia que era inconstitucional e sabia que não ia passar. E se aproveitou disso, em cima da população, e obteve voto, porque muita gente não entendeu. Mas eu gostaria, faço um desafio pro vereador Alex. Não é porque ele saiu daqui não que eu estou falando isso. Eu ia falar hoje aqui. Eu quero fazer um desafio e quero saber qual a entidade que ele doou o seu subsídio de vereador. Para quem que ele doou? Porque ele falou que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo. Então, por isso que eu sempre falo que não adianta vir aqui fazer demagogia. como eu falo, eu fui eleito vereador, não é para defender a administração, não é para ser oposição, não é para ser situação. Eu fui eleito pelo povo, é para fiscalizar o dinheiro público. Eu fui eleito para fiscalizar a administração. E olha, meus caros vereadores que ainda estão aqui presentes. Eu recebi os documentos que eu solicitei através de requerimento, aprovado aqui nessa casa, sobre a casa de abrigo. E eu comentei com o vereador Adir hoje. O prefeito Dirceu Urbano pode sair algemado da prefeitura. O que tem ali dentro? Eu ainda falei para o vereador Adir que eu vou comentar depois, que eu vou passar para o jurídico da Câmara. Porque Adir, não é só o prefeito não, tem secretário envolvido, tem servidor envolvido, tem servidor nomeado num cargo de serviços gerais e está ocupando um cargo comissionado e cargo que teria que ter feito concurso público. Onde se viu um servidor ocupando dois cargos ao mesmo tempo? E a coisa é feia. Tem um servidor de serviços gerais recebendo quase 3 mil reais por mês. E não adianta falar que já vinha. Porque quem está atual também é culpado. E já faz 8 meses. E é crime. E pode ter certeza. Prefeito, que se prepare. Porque senão vai sair algemado de dentro da prefeitura. Como hoje eu fui cobrado pelos proprietários da farmácia Santa Terezinha. Me ligaram. E fizeram uma licitação sem ser avisado a cidade. Fizeram uma licitação e eles não foram avisados. E eu simplesmente falei, eu faço questão que você venha na Câmara amanhã às 14 horas, que eu vou pedir para o jurídico te atender. Então não é que eu sou oposição. Tem que fazer a coisa certa. Não adianta querer beneficiar aquele ou fulano ou ciclano. Por quê? As proprietárias disseram que em momento nenhum recebeu o convite para participar de licitação de remédio. Como eu já ouvi por aí, que tem uma nota fiscal de uma lavagem de ônibus de R$ 980. E que esse ônibus nem lavado foi. Olha bem. Então, aonde há fumaça, há fogo. Eu espero que seja mentira. Já me disseram que esse ônibus nunca foi lavado. E a nota já está na prefeitura. Eu vou pagar para ver. Na próxima sessão, eu vou fazer o requerimento, eu vou solicitar essa nota, porque a informação que nós temos, que nunca foi lavado esse ônibus. E tem uma nota. Engraçado que o ônibus foi lavado lá em Londrina. E essa empresa já é conhecida de Jataizinho também. Então eu espero, vereador Adir, que seja mentira. Eu espero que realmente seja só comentário. Mas eu sempre ponho aquilo lá, aonde há fumaça, há fogo. Então eu não ponho minha mão. Como eu sempre disse, não defendo maracutaia. Não tenho rabo preso com o vereador. Não tenho rabo preso com o prefeito. Não tenho rabo preso com o secretário. Por isso que eu venho aqui, não como presidente dessa casa, mas se eu tivesse sentado aí embaixo, eu ia falar a mesma coisa. Por quê? Porque eu não compactuo com coisa errada. E doa quem doer. Tem gente que não gosta. Não adianta falar, ah, mas o Bidu, Porque tudo aquilo que eu falei aqui, e o nego falou que não dava, está chegando aí. Coisas de peça, de arias e farias, coisas que eu denunciei há 8 anos atrás, está chegando agora. Eu sempre tenho uma coisa. Falar, a turma fala, né? Que até papagaio fala. Mas, como eu disse até para o vereador Alex aqui. Vereador Alex, se o senhor achar que essa presidência aqui está errada em alguma coisa, o senhor faça por escrito. Que o senhor vai obter a sua resposta. Eu não vou esconder nada, não. Como eu disse aqui hoje, quero dizer para o meu parente Igor, que quem fez o requerimento para ele esqueceu. E esse requerimento aqui já é conhecido. Eu já sei até de quem. Quem é o vereador que fez o requerimento para ele? Porque o vereador apresentou o requerimento aqui pedindo diária. E eu não dei a diária. Eu indeferi a diária. E o próprio vereador fez o requerimento para o Igor vir pedir aqui. Igor, eu só quero que você venha amanhã aqui e corrija esse requerimento seu aqui. E quero dizer para você, eu não quero dar só de janeiro de 2017, não. Eu quero dar desde 2009, porque eu não tenho nada a esconder. Meus vereadores, eu agradeço, munícipe aqui presente, agradeço e convido vocês para a próxima reunião, segunda-feira.
Não, não é que fala. Tem que falar em cima.